Evening Europe, estamos começando a 100ª edição do Podesk, podcast brasileiro sobre o Eurovision, que é o Alex Tavares, né? Finalmente cheguei à edição número 100, sem nada para fazer, sem ideias, então o que eu fiz? Reciclagem de ideias antigas do ano passado e comigo para comemorar a sensacional Ana Raquel está comigo.
Olá, gajos, amigo está aqui.
Já tá muito portuguesinha mesmo. Mudou pra Portugal e já tá assim.
Estou a me acostumar com as falas daqui.
Nossa.
Daqui a pouco eu vou começar a elogiar a mapa dos dois.
E comigo, Paulo César Lira.
Buonasera, senhoras, senhores, sem... Ah, catô! Gente, eu tô enferrujado.
Tá boa? Tá tudo animada?
Eu estou muito, gente, 100ª edição, sabe? Commemoration, celebrate... Não, odeio essa música. Mas let's celebrate, yeah!
Europe's living a celebration, poxa!
Europe's living a celebration, yes!
E, por último, mas não menos importante, Amir Blixaeris...
Tudo bom, pessoal? Vamos que vamos para comemorar um episódio tão importante e com um tema tão besta que a gente vai dar muita risada.
Uhum. É, né, hoje vamos fazer aqui uma, nesse 100º episódio, né, para comemorar uma versão nossa toda, no geral, sobre o Iceberg Eurovisivo, né, um remake mais zoeira lá dos podcasts atrás, lá de 2021. Então vamos lá, vamos fazer o nosso Iceberg Eurovisivo. Can't turn my mind off, wishing these memories would fade, they never do. Então vamos começar aqui com uma coisa muito óbvia, algo que vocês jamais esperariam dessa daí. É o quê? Snap! Snap, vocês sabiam que Snap, o hit do TikTok que ficou subindo loucamente nas paradas e todo mundo, é uma música do Eurovision? E pra mim é uma coisa que eu queria comentar. Gente, que coisa aleatória ver Snap sendo hit. Eu gosto da música, tava no meu top 15, eu acho a apresentação bem boa, mas... é muito aleatório essa música virar um hit, todo mundo começar a falar, tocar nos TikTok, nos Instagram. Eu fico feliz por ser uma música do Eurovision, mas, poxa, Snap é uma decisão ok, né? Amir, o que tu acha desse hit de Snap aí?
A prova é que televoto não significa sucesso. Snap foi muito mal no televoto, 21 pontos. Então esse hit foi, ou seja, do 20º lugar para o Eurovision, o topo das paradas. Eu acho que é uma música ok, mas tinha o melhor desse Eurovision desse ano pra bombar. Uhum. Alô, alô, Chanel.
É, Paulo, o que você acha desse hit de Snap aí, inesperado?
Eu não acho tão inesperado, não me impressiona. Se voltar uns casts atrás, eu falei, gente, é a cara do TikTok essa música. Qualquer música que conta... O TikTok ama, porque dá para as pessoas fazer aquele rostinho e fazer umzinho com a mão, doisinho com a mão, trêsinho com a mão, e vai colocando coisas tipo um, I love you, dois, I love you more, sei lá, essas coisas. Gente, eu sou velho no TikTok, mas o pouco que eu vejo do TikTok no Facebook, agora entreguei a idade mesmo, sim, eu uso Facebook. Para mim, é a cara do TikTok, então assim... É estranho uma música eurovisiva furar a bolha, ainda é algo pra mim que é curioso, mas pelo estilo da música, pela vibe, não me impressiona ela ter sido TikToker e tal. O que me impressiona realmente é como o Amir falou, não teve uma desenvoltura tão grande no concurso, então a pessoa conheceu o Eurovision através de Snap, o que, que vai pensar? Nossa, tem esse concurso de música e Snap é tão famoso, vai ser um hit. Aí vai ver lá, nossa, foi tão mal, né, comparado com as outras. Então, isso que eu acho... curioso, mas a música em si, pra mim, é a cara do TikTok.
Ana, o que acha desse sucesso da Rosalyn?
Olha, acho que eu já falei diversas vezes que eu acho que o TikTok tem mau gosto. Gosto de chamar, falar que as pessoas têm mau gosto. Mas, pelo amor de Deus, eu acho que as músicas que eu vejo editando ou são músicas que eu não gosto, ou são tipo, artistas que eu gosto, mas pega, tipo, as piores músicas do artista que eu gosto, eu não gosto de Disney.
Tá bom.
E chocante, né? Como uhum. assim? Eu não gosto de uma música prioritariamente acústica. Pois
é. É. Né, agora vamos para a primeira camada. A primeira coisa é o Melody Festival. Vocês conhecem o Melody Festival? Esse festival sueco impactante? Né, o Melody Festival, né, essa delícia que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Não vamos comentar muito sobre o que é o Melody Festival, né, pelo amor de Deus. É só botar porque é uma coisa que é muito Eurofã 101. Saber o que é o Melody Festival, né? O festival que seleciona a música da Suécia, super badalada. O Eurovision antes do Eurovision. Eu odeio quando falam que é a coisa mais próxima de Eurovision antes do festival. Mas, né, fazer o quê? É o show mais popular de todas as finais nacionais. E outra aqui, né? O icônico. Epic Sax Guy. Sabia o que é Epic Sax Guy? É do Eurovision! Uau!
Já deu treta em stop por causa desse meme comigo.
Conte-me mais.
Eu era meme com... Era alguma coisa com letra S. Debutei Sax Guy, vírgula, Epic. Todo mundo ficou querendo me xingar, dizendo que não conhecia e que queria me banir do servidor.
Eu te baniria porque você burlou as regras. É com ele. É Epic Sax Guy. Como assim? Mas espero que você tenha apresentado pra eles.
Não, erro meu, erro meu. Eu botei o nome verdadeiro do saxofonista. Que é com S sim, que é Serguei alguma coisa, Stepanov.
Meu Deus.
Tá bom.
Tá forçando a amizade.
Que porra é essa? Eu botei, eles botaram, ei, que porra é essa? Mandei o meme e eles falaram, ei, que porra é essa? 2.0.
Também não podemos gastar tanto tempo assim do Epic Sax Guy, porque, né, esse ícone, acho que de todos os memes do Eurovision, esse é o mais que chegou longe. Definitivamente é o que mais foi longe. Todo mundo conhece o Epic Sax Guy mais do que a música da Moldávia em 2010. Inclusive roubada.
Que é um crime, porque esta música da Moldávia é uma delícia.
É, a gente já...
E Eurodance perfeito, sabe?
É, né? Não vamos prolongar tanto e a gente já deu as nossas opiniões sobre a música de Epic Sax Guy lá no cast de 2000, sobre o Eurovision de 2010. E, né, a gente sempre... Né, vem ouvir, por favor. E a gente já sabe, a gente adora essa música, era uma das nossas queridinhas e, felizmente, hitou, né, o Amir falando Epic Sax Guy. Gandalf com Epic Sax Guy por 10 horas. Ei, tem um monte. A versão do...
Eu li o link do vídeo. Eu literalmente copiei e colei o link do vídeo de Gandalf com Epic Sax Guy em 10 horas no chat dessa gravação.
Não, mas
tem um vídeo maravilhoso de, assim, alguém colocou num escritório, eu acho, tem uns 10, 15 computadores, todos tocando esse vídeo do Gandalf e a cabecinha dele mexendo e a Epic Sax Guy no fundo. Ai, é maravilhoso, gente.
Sim. Não, é... tem dessa ideia. É um meme que transcendeu o Eurovision. É um meme que transcende. E que bom que veio do Eurovision e de uma ótima música. Que também, assim como o Snap, flopou bonito no festival. Uma pena.
Roubado. Pelo menos eles se vingaram em 2017 com uma música pior, mas tudo bem.
Tudo
melhor.
Bem, a gente.
Tem mama é melhor.
Não,
tem mama é melhor.
Eu acho pior porque eu gosto de Eurodance datados. É a minha paixão mesmo por música. Mas eu adoro Rei Mama, é a minha favorita do top 3. Primeiro porque Bulgária é horrível. E segundo porque eu odeio Salvador Sobral.
Outra coisa aqui da primeira camada é Conchita. Tem gente que conhece o Eurovision por causa da Conchita.
Eu!
Foi no meu primeiro ano, né? Conchita, a famosa drag barbada que foi notícia no mundo todo, vencedora do Eurovision 2014. Polêmica ou não, agora, né? Agora Conchita não é tão feminina e assim, mas ainda assim, icônica, um ícone desses, né, bicho? Foi lindo ver ela no Eurovision. Maravilhosa. Meu orgulho no meu primeiro lugar daquele ano.
Ah, é. Eu tô tanto a falar, porque. Também foi o meu primeiro ano e eu assisti justamente o Eurovision por causa da Conchita. É, eu conheci a Conchita em um grupo de RuPaul's, porque, ai, tem uma drag competindo, não sei o quê, eu vou ver. E eu tava na Europa na época, aquela assim, ostentando, né? Aí eu vendo assim, foi o primeiro ano que eu assisti, eu comecei a assistir por causa dela, eu me emocionei. ela ganhou. Eu choro até hoje com o discurso dela. Então, assim, foi tipo um festival de emoções. E acho que 2014 é meu ano favorito até hoje. Eu acho que isso influencia muito no fato de, tipo, eu ser o melhor fã até hoje, mas se eu tivesse começado em 2019.
Nossa!
Ou em 2015, que eu tava torcendo contra o Mans por causa dessa polêmica que ele era homofóbico e ele ganhou, eu fiquei, vá se fuder!
Foi meu primeiro ano, assim, de acompanhar. Foi certinho, bonitinho, mas meu primeiro ano de verdade foi 2013. Mas esse foi o primeiro ano que assisti ao vivo. Mas Conchita é maravilhosa, eu amava a música. E eu não, quando eu ouvia as músicas, eu nem sabia que ela era a cantora de Rise Like Phoenix. Sensacional, sensacional. Continuando, outras da primeira camada, né? O ícone do pop, Valentina Moneta. Né, a rainha que representou 3 anos seguidos o mesmo país, voltou em 2017 para passar vergonha com 1 ponto no geral.
Foi meu!
Foi... Ai, gente, eu amo. É assim, tem os que eu genuinamente gosto, que é o Vola Vola e Maybe, que são músicas boas, e tem os que eu amo pela piada, que é a música do Facebook e a de 2017. Espírito da Noite. Ah, gente, eu gosto. Quando eu vejo alguma coisa relacionada à Valentina, eu amo. Pra mim, ela sempre vai ser... Tem que representar o Eurovision pela San Marino. Vocês gostam da Valentina também, né? Ou não?
Eu gosto.
Certo.
Com vergonha, eu vou falar que das 4, minha favorita é justamente a que recebeu 1 ponto.
Esse é o espírito
da noite.
Da noite.
Eu vou defender até o fim.
A única das isso. 4 que estão na minha. Que tem alguma playlist minha no Spotify. E eu tenho muita playlist de Eurovision. A única que tem que tá das 4 é justamente Spirit of the Night. As outras não me pegam, não sei porquê. Porém, Spirit of the Night me pega pela. É tão ruim que chega a ser bom.
É icônica. Próximo daqui é o Sanremo, essa delícia sonífera da Itália, né? Sanremo, né, que veio antes do Eurovision. Tem muita gente que aqui do Brasil é fã do, gosta, até gosta de Sanremo, né, influência italiana, mas, gente, não, eu não recomendo pra ninguém assistir o Sanremo ao vivo. Ouçam as músicas, que as músicas do Sanremo são boas, mas não vejam o show do Sanremo, que se você tem amor à sua própria vida, não assista. E a outra, né, o filme do Eurovision da Netflix. Eu não sei se deve existir gente que conheceu o festival por causa do filme. Tem gente, mas eu conheço algumas pessoas que ficaram curiosas com o festival por conta desse filme. E foi todos nós 4 mesmo gravamos um podcast sobre o filme do Eurovision. Então, vão ouvir. Inclusive, é um dos meus podcasts favoritos, já falo, que é um que eu gosto de ficar ouvindo. É sobre as opiniões, vão lá ouvir, que tá lá tudo bonitinho. Mas, no geral, foi... É comédia zona que a gente gosta e...
Eu tenho uma dúvida sobre esse filme.
Fala.
A música Russa Vick, se eu não me engano, ela foi indicada ao Oscar, não foi?
Foi.
Então, foi o mais próximo que o Eurovision chegou do Oscar? Porque eu acho que sim, mas sim. Eu posso estar errado. Por isso que eu não quero fazer esse statement.
Sim, mas claro que vamos ignorar loucamente coisas do tipo Celine Dion cantando no Oscar, né?
Aí é outra história. Eu quero saber, tipo, por exemplo, uma canção do Eurovision que, tipo, foi indicado algum artista muito desconhecido, porque a Celine, né, depois explodiu, ficou bem conhecido e tal. Eu acho que realmente é o mais próximo que o Eurovision chegou das premiações mainstream do Oscar, porque eu lembro quando foi indicado, que gente, que fofo, a música realmente é muito fofa.
Né, mas no geral o filme é divertidozinho. Não esperem uma obra inteligente, não esperem algo surpreendente, mas é um filme meio Sessão da Tarde legalzinho. Outra da primeira camada, o icônico Love, Love, Peace, Peace. Uma das melhores Interval Act. Vocês concordam?
Eu concordo.
Concordo, e eu não acredito que vou proferir essas palavras. Mas saudades de quando humanos eram arroz de festa, pois agora estão tentando forçar o bode da Holanda como arroz de festa.
Nunca critiquei.
Né? Essa daí também é muito coisa de Eurofan começando o festival, né? Winter Vocto, Love, Love, Peace, Peace, amadíssimo, queridíssimo, por mostrar como fazer uma canção de verdade pro Eurovision, né? É divertido, é! É um dos intervalos mais icônicos. E é muito chicletão no Love, Love, Peace, Peace. Total. E começando aqui a segunda camada, temos o outro intervalo também muito icônico, que é o River Dance. A melhor coisa que o 94 ofereceu.
Exatamente. Até porque não tinha muita competição.
Mas, né, River Dance também é outra coisa que transcendeu o Eurovision.
Ai, foi muito foda.
Foi muito bom. É uma das coisas, parte de dança muito boa, icônica. Eu amo, sinceramente, uma parte de cultura irlandesa que é bem interessante de ver e maravilhosa, maravilhosa. Continuando aqui da segunda camada, temos esses icônicos momentos, né? Grécia e Chipre dando 12 pontos um ao outro. A última vez que isso não aconteceu com os dois países na final foi em 2015, quando a Grécia e Chipre deram pontos para a Itália. Mas eles deram 10 pontos, então... Enfim, mas, gente, que você, comentando aqui, o que vocês acham dessa putaria de Grécia e Chipre se presenteando, né, com esses 12 pontos? Amir, o que você acha dessa putaria?
Que essa seja a solução dos conflitos na Europa. Faça isso, Armênia e Azerbaijão. Faça isso, Rússia e Ucrânia, quando voltar à Rússia.
Sim.
Tá bom, né, esse é o caso de amor mais forte. Uma história de amor mais bonita que Crepúsculo, porque...
Eu acho que Chipre, quando vai votar, ele olha assim a tabela e fala: pra quem votamos? Gris! I love Gris! Eles mandam uma dessa.
I love Gris!
É o que a gente fica pensando, assim, pra quem é o júri ou o televoto vai dar seus 10 pontos. Isso é que é o importante, quem eles dão seus 10 pontos. Porque os dois já é garantido.
Porque assim, Chipre e Grécia não são os únicos que fazem isso. Mas eles que levam a fama. Cê, já é a piada, entendeu? Você já tá. E sabe o que é curioso? Mesmo quando a Grécia ou o Chipre manda uma música assim, fodástica, bombástica, que com certeza consegue muitos pontos, ainda assim o pessoal zoa. Mas, gente, tá ganhando ponto de tanta gente. Ai, tadinho. Eu tenho dó às vezes, mas no geral acho engraçado. Tô aqui pelo meme e é sobre.
E Ana, quer comentar dessa daí? Sobre essas delícias?
Olha, assim, o que é que eu acho depende da música. Se eu gostar, eu adorei. É horrível. Monstros. Por exemplo, eu não gosto de Die Together. Monstros. Eu adoro Lala Love. Anjos.
É, desse nível, nesse nível. E também, eu não coloquei aqui.
Assim, né? O Eurofan também é assim. Não vamos fingir que, tipo, quando, vamos dizer, a Grécia dá ponto pra uma entrada do Chipre que muita gente não se importa, vai. Quando deu pra fogo, uhul!
É isso.
É, acho que a última vez que aconteceu que ninguém vaiou foi o caso Fuego. E também temos o outro lado, que é Azerbaijão e Armênia colocando o outro em último lugar. E aqui que eu botei aqui nos slides, né, no ano de 2015, todos os jurados e o televoto de cada país botando no 26º lugar na final, né, olha que delícia, né, nem parece que se odeiam, mas a gente entende, o Azerbaijão e a Armênia botando eles um ao outro em último lugar, mas às vezes chega a ser também meio previsível, assim, de, ah... Armênia e o Azerbaijão, mais uma vez, eles se odiando ao ponto de... Assim, a música pode ser maravilhosa, a música da paz mundial, mas eles sempre vão botar em último lugar. Você ia comentar algo, amigo?
Dois comentários. O primeiro foi que eu já usei essa rivalidade Armênia e Azerbaijão pra fazer matéria na faculdade. E foi, e detalhe, a matéria foi tão boa que um blog se interessou e publicou a matéria.
Amo.
E a segunda coisa foi que eu pesquisei pra ver quando que... Se alguma vez tiver ocorrido de um ou outro da ponte, quando foi? O máximo que teve foi 2 pontos.
Meu Deus,
se eu não me engano, foi da Armênia pro Azerbaijão em 2009.
Saudades! E
convenhamos, a OIS é hino.
Sim.
Ai, perfeito.
Gente, eu lembro desse daí. E teve perseguição falando de quem é que estavam atrás das 20 e poucas pessoas que votaram no outro país, falando que eles são os traidores da pátria. Ai, enfim, mas não. Quem somos nós para julgar esse tipo de coisa? Não somos desse, moramos nesses países. Outra dessa segunda camada é o icônica, só que não a apresentação da Madonna no festival de 2019, né? O protesto contra a Palestina. Uau! Né? No final deu o quê? Ninguém se lembra. Todo mundo se lembra do Hatari protestando. Muito mais interessante. E, gente, que apresentação fuleira. Que apresentação fuleira, né? Isso podemos querer... Podemos fingir que nunca existiu, correto?
Gente, eu amo tanto a Madonna. Mas isso não tem como defender. Ai, gente do céu. E sabe, é isso que eu falo. Eu não sei, parecia que Israel, eles estavam o tempo todo trying too hard. Tinha vários momentos durante o show que tinham, não sei. Eu acho que a Madonna é o epítome disso, sabe? Pra mim não tinha motivo pra trazer. E isso é algo que eu acho negativo, quando um ano tenta sempre, vamos superar o outro. E eu não gosto disso. E realmente foi constrangedor, não foi legal. Não deu muito certo. Ah, não, gente, não dá. Mesmo na história da Madonna, eu também escolho apagar essa apresentação. Na Madonna e no Eurovision, duas coisas que eu amo que eu apago da memória. Uf, finge que não existe.
Né? É, e isso porque, assim...
Foi muito ruim.
Eu não reclamo da Madonna ser militante, porque ela é desse jeito, ela é treteira. Mas achei... Né, bullshit do jeito como foi apresentado. Não gostei da forma como foi feita. Não dava. Mas...
Os vocais em que ela não atingiu a nota foram um protesto que representava as pobres crianças palestinas.
Não dá.
Tudo é pensado. Tudo é um. Gente, é um mecanismo. É um conceito.
Ai, ai, eu amo essas. Leituras um pouco fora da realidade.
Outra dessa segunda camada, Efentix, né? Essa coisa de que ganhou até vídeo de chip no canal do oficial do festival, né? O casal muito real, muito amorzinho, mas realmente foi uma das coisas que deixou o Eurovision de 2021 muito bom. O ano era bom e Efentix ajudou bastante. Eu não gosto da música do Tix. Mas só que ele era tão fãzinho da Efendi, gostava de Matahari, ele tinha um crush nela. Foi muito bom acompanhar a Efendi na semana Eurovisiva. Foi uma das coisas que dava alegria durante o festival e foi bom. Foi muito bom. Duas semanas de Efendi, delicinha. Vocês chipavam? Paulo, você chipava Efentix na época?
Não.
A Ana, acho que sim, né?
Eu chipava, sabe o que eu chipava? Mata com Harry, era isso que eu chipava.
E Ana?
Eu sigo a Efendi, né? Faz um tempo já. E eu não sei se vocês souberam, mas o Tix estava lá na debate um dia desse.
Pra quê? Enfim.
Não, recebeu uma festinha super chique, assim.
Uhum. A Mir quer comentar sobre o chip do de 2021?
Olha, é um chip pra mim, é mais realista que Godier que Kiko.
Tá bom. A Mir?
Eu vou falar que eu me identifico um pouco com o Tix por causa da questão da neurodivergência.
Uhum.
E muito por causa disso eu torci pra dar certo, porque eu como pessoa neurodivergente sei como é difícil seguir alguém pra namorar que não que seja uma pessoa considerada neurotípica, que como a gente diz é pessoa que não tem nenhuma síndrome, nenhuma coisa dessas.
Uhum.
Não tem tiques, não tem autismo, não tem nada. Então eu torci muito pra dar certo. Só que pelo jeito, não sei se vai dar certo, se deu errado. Mas eu quero que dê certo. Tô torcendo pelo casal.
Nos nossos corações deu certo.
Eu não sei se eles estão juntos, são tipo bons amigos, não sei o quê. Mas eles estavam no Azerbaijão, ganhou uma festinha. Tem foto deles juntos, recente.
Né? Então, quem sabe? Outra delícia da segunda ricos. Camada. Europe! Né, falando de coisa de 2021. Né, o melhor meme de 2021, uma das coisas que me deixa bastante alegre. Ai, gente, muito maravilhoso. Eu continuo assistindo o vídeo da primeira semifinal só por causa disso. E eu juro que acho que se eu for num karaokê, né, primeiro de tudo, eu vou morrer na nota final, e segundo, eu vou fazer um Europe Out quando cantar essa música. Não dá, não dá. É muito bom, é muito bom.
Eu participei de um concurso de fórum que era músicas da Eurovision 2020 e 2021. Obviamente, tentei fazer Sugar, que é em último lugar. Olha só. Muito obrigada, Pam. Ai, a apresentação da Semi é tão perfeita, o microfone caindo. O Europe...
Não, o microfone cai no final.
Ah, na final, que tristeza.
Mas na Semi tem o Europe Out.
É dramático, tipo, sabe? Melhor que isso é praticamente, tipo... Toda vez que aparecia, tipo, um momento de câmera pra efeito, tava lá o Kikarov tentando roubar, assim, o de estrela.
Sim.
Ó, pra quem nunca viu, pesquise no YouTube, Natalia Gurdjieff, Best Moments, alguma coisa nessa linha, porque tem um vídeo que tem, acho que 20, 25 momentos dela no Eurovision. São coisas super bestas, mas tem cada coisa bizarra, porque essa mulher é um meme vivo, só que ela não parece um meme. Você olha pra cara dela e vê, será que essa mulher é um meme? Ela é. Ela é uma fábrica de memes, ela é maravilhosa. Natalia, te amamos. Beijo.
E outra é o famoso acusações e drogas no Maneskin. Gente, que coisa ridícula. Só por causa, né, ele tava olhando pra baixo, todo mundo, ele tá usando drogas, né, roqueiro. É porque, né, se é roqueiro, usa drogas. Né, esses franceses tudo invejosos. E os suecos querendo causar treta, porque foram eles que perguntaram. Mas, né, eles não usam drogas, eles são contra drogas. Por mais que, né, eles lancem algumas drogas.
Foi maravilhoso.
O quê? Desculpa.
O Shade.
Ah, é. Ele pedindo para os artistas, fiquem longe da mesa. Eu amei esse momento também.
Eu achei uma treta legal, porque normalmente quando tem essas coisas problemáticas desses momentos do Green Room, sempre é questão de país, e mostrou bandeira de não sei o que, e fez o gesto não sei do que. Cara, drogas é uma coisa inovadora, é novo, eu achei legal, achei uma treta criativa.
Gente, é uma treta que eu achei meio... Como é que eles vão deixar... Entrar nos artistas entrando no palco, no green room, tudo cheio de segurança, com um monte de câmera apontada pra ele. Eles vão lá e cheiram a cocaína. Não dá, não dá. É muito querer surtar.
Lembra as tretas Disney Channel da Miley Cyrus fumando maconha e ela foi em todo lugar falando, não, era sálvia. Teve essa energia pra mim.
Sim, sim.
Tem um conselho pra dar pra audiência baseado nas acusações.
Fale.
Ali. Não usem drogas, pessoas. Sejam espertos. Venda.
Outra delícia da segunda camada. O fatídico sol de 2022.
Não!
O sol fala assim. Ai, vai ter o sol, vai ser revolucionário. Ele vai girar no palco e chega. O sol preto ali. Um negócio preto no meio do palco. Oh, tristeza. Oh, decepção. Né, Amir, você quer comentar essa decepção?
Eu gostei de ver os artistas se virando pra se adaptar com esse sol. Não lembro qual que teve literalmente a apresentação cagada do telão. Por causa desse sol. Talvez seja a Romênia, pode ser, não tô
ligado. Acho que foi a Estônia.
Foram tantos.
Foram tantos mesmo que se ferraram por causa disso. Inclusive, um dos poucos que eu vi aproveitando esse sol ficou em penúltimo na sua semi. Bulgária.
Ah, sim, verdade. Esse
Bulgária
subiu
o sol e a música era tão ruim que foi em penúltimo.
Ana, quer comentar de novo o sol? Maldito sol.
Olha. Eu acho que pra mim, não sei se qual foi a apresentação que mais deu. Eu sinto que Estônia, porque era muito focado no pano de fundo. Aí era lá o deserto preto. Coitado! Ai, ai. Essa eu acho que talvez a da Taylor Swift croata.
Ah, não lembro, acho que a Lituânia, com certeza. Lituânia, com certeza.
Mas assim, a Lituânia e a Romênia até conseguiram, né, driblar, porque a Lituânia colocou as luzinhas, ficou legal. A Romênia pegou o escrito e dividiu em dois. Agora, a Estônia, pra mim, foi a pior, porque o que a Ana falou, precisava muito daquela atmosfera do deserto e não tinha, porque era preto. Era um borrão. Triste. Triste, triste. E assim, eu acho que o problema real do sol, pra mim, foi realmente uma falta ali de um cálculo, não sei, porque eu tava conversando com as pessoas que assistiram comigo. Cara, isso tem meses de preparação. Ninguém fez um cálculo pra ver a mudança de um país pro outro, tal, não sei o que tem, se ia dar tempo, se não ia. Porque o que eu lembro é que eles falaram que até dava, mas por questões de segurança, melhor não, porque vai que não dá. Mas, gente, esse vai que não dá tem que também tá incluso, né? Não sei, não sou da engenharia, mas, sei lá, imagino que deveria estar incluso. Não sei, críticas, porque ficou feio, então eu tenho o poder de criticar, entendeu? Eu mando no Eurovision, eu que inventei isso aí. Não, mas sério, gente, foi triste.
Ai, gente, esse sol foi desastre. Começando aqui a terceira camada, temos Lara Fábia, que, né, disputou o Eurovision no ano da Celine Dion. Né, todo mundo só lembra aqui no Brasil de Lara Fábia com Love by Grace. Esse hino do Salão de Beleza. Mas... mas a música dela era até o quê? A música dela de Luxemburgo e tal. Bonitinha, uma boa balada. Mas Celine Dion muito mais icônica, né? Todo mundo lembra de Celine Dion e não tanto de Lara Fábia. Não tanto, mas lembro. E além da Lara Fábia, temos os icônicos momentos do Perfil Hackeado de Kaino. Lembram desse momento que cada segundo era um perfil diferente?
Eu achei, assim, aleatório, mas eu lembro muito. Foi uma coisa, assim, bizarra.
Era, cada hora era um perfil diferente deles hackeados.
Ela não era uma professora de pilates, um negócio assim?
Não, tem muita, foi de tudo. Desse caso eu peguei uma foto...
Eu me lembro da persona professora de pilates, olha aqui.
Foi tudo.
Eu só me lembro do Shade, assim, ó, dizendo que pelo visto vocês não se importam com a sua conta, pois eu ainda tô aqui.
Gente, foi algo que eu lembro e achei tão engraçado. E aqui também, Amar pelos Dois como tema de novela, né? O tema de Tempo de Amar foi o Amar pelos Dois. Uma pena que essa novela foi um flop, né? Porque ninguém lembra de Tempo de Amar, nem lembra como é o tema, só lembra da abertura, porque ia assistir várias vezes porque era o Amar pelos Dois. E achava muito curioso ter uma canção do Eurovision como tema, música tema de novela da Globo. Mas... enfim.
Pré-gravação, a gente estava conversando sobre momentos que a gente ouviu músicas eurovisivas fora do Eurovision, tipo em rádio, coisa assim. E esse foi um dos momentos que eu ouvi que eu fiquei chocado, assim. Porque eu lembro que eu raramente vejo TV, e eu lembro que um dia eu acho que eu tava na casa da minha avó, e eu tava passando na frente da TV pra ir pra cozinha, alguma coisa assim. Eu ouvi Amar pelos Dois e eu fiquei, gente. Até pensei que fosse, sei lá, alguma ação do Salvador Sobral no Brasil, sei lá, viajei. Aí eu fui ver a novela e era a abertura e tava tocando. Fiquei, meu Deus. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grande. Uma surpresa feliz, achei fofo. Fiquei, yeah, Eurovision. Enfim, o ruim do fã Eurovisivo é que a gente sempre espera que tenha mais. Tipo, nossa, essa vai abrir as portas. Aí vai ter música de Eurovision e tudo. Nunca tem. Mas pelo menos de vez em quando aparece, né?
Né, e esse daí foi um dos casos de ter o Tempo de Amar como música tema de novela. E algo que a gente acho que nunca mais vai ver tão cedo, uma música do Eurovision como tema de abertura. Porque é difícil ter música estrangeira abrindo novela. Sempre é música brasileira. Né? E outra aqui da terceira camada, O filtro River dos ensaios de 2022. Ana, comente aqui.
É um filtro horrível.
Comenta aqui, Ana.
Ai, gente, eu odiava River. Todas as fotos que eu sei. Mas esse filtro pior que os filtros de Piranhaconda e os filmes de animais da sua cara. Vocês gostaram dessa música? Eu não aguento toda vez o terremoto com os raios, a chuva.
E todo mundo usando, né?
Meu parte favorito foram as montagens que fizeram com no Twitter, na prévia, com outros efeitos, assim, muito mais cara de papo. Deixa eu ver se eu encontro algum.
Ah, mas era bom.
Foi um momento muito divertido, mereceu a final só por isso.
Uhum. Outra aqui da terceira camada, Sylvia Knight Goes Wild. Na ícone, né? Né, dela ter não ter ido pra final, ela dá o seu surto. Que, aliás, que surto icônico! Que surto icônico dela! Dela falando, ah, eu vou te pro. Ah, como assim? Que essas, essa banda da Finlândia de que não sabe nem se maquiar. Essa, a puta da a velha puta da Suécia. Gente, ela é maluca. Maluca. Eu amo. Icônico. Gritando com os jornalistas, vai processando os jornalistas. Gente, louca. Amo, 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 amo. Ana quer falar de novo da Silvanete malucona? Louca, louquinha?
Tag yourself, a velha puta da Suécia.
A velha puta da Suécia, eu...
I am... Oh my God, it's a golden shower!
Você lembra desse momento, Amiro? Você conhecia?
Não conhecia e, falando da música, eu odeio a música dela. Acho que era meu último lugar daquele ano.
Enquanto era o meu primeiro.
Não, mas assim, eu acho que como fizeram Europe Shine a Light, essas coisas todas, eu acho que vale eles fazerem um especial um dia Europe Wasn't Ready, porque Europe Wasn't Ready, esse que é o ponto, sabe? Se a Sylvia Knight viesse hoje, seria assim, aclamadíssima, seria um meme enorme, o povo ia amar. Mas realmente, 2006, ela assim, abriu portas muito grandes, e tenho dito, Verka Serdushka abriu a porteira pros joke acts total, mas eu acho que ela não teria tanto impacto se não tivesse tido Sylvia Knight. Sylvia Knight sofreu as pancadas pra Verka Serdushka pegar os louros, que não pegou tanto também, né? Porque eu vi uma galera que não gostou. Mas eu acho que a Sylvia já deu uma maciada, falou, gente, existe palhaçada também, ok? Uhum. É que, sei lá, realmente a Sylvia, ela era muito no personagem. Era uma coisa que, se você não tá dentro da piada, é complicado de entender. Mas ah, é uma delícia. Quando você entende, é divino. É o meu tipo de humor, então eu adorei.
Né, tipo, na coletiva de imprensa, ela ser carregada pelo segurança... Ela se fica se pendurando no meio de uma ponte, depois por não ter passado na final. Gente, que essa mulher tava usando? Amei. Incrível. Mas continuando aqui, da terceira camada, as predições erradas de Neta. Né, falando que ah, vamos nos ver no Eurovision Jerusalém. Aconteceu em Tel Aviv. Ah, agora vamos nos encontrar em Amsterdã. Foi em Roterdã. Depois ela falou que o Eurovision ia acontecer em Roma, aconteceu em Turim. E recentemente ela falando que ela iria, que o festival iria acontecer em Manchester, né? Agora vai acontecer em Liverpool. Gente, não confie na Neta na hora de apostar quem vai ser a próxima cidade sede, tenho dito. Pra mim é muito icônico ver dessa daí ela errando os nomes. Quais eram as cidades sede ícone? Vocês não lembravam disso daí, não, né? Ah, o Amê lembrava?
Eu não lembrava.
Claro que eu lembrava. Icônica.
Lembro bem. Tanto que eu torci pra ela errar esse ano, porque eu queria que Liverpool fosse a sede mesmo.
E assim, conhecendo a Neta, o estilo dela assim e tal, eu tenho certeza que ela já tá se zoando e capitalizando em cima disso. Eu acho que ela pensa na situação mais óbvia ou mais absurda, e aí ela joga. porque sempre é mais óbvio, na verdade, né? Jerusalém, Roma e tal. Então, mas nunca é mais óbvia. Então, eu não sei se ela faz piada com ela mesma e ela erra de propósito, ou se o pessoal quer zoar com a cara dela, eles falam, vamos lá, gente, vamos ver o que, é que a neta vai falar pra gente escolher o oposto. E aí ela fala, eles falam, pronto, ela falou Manchester, vamos pra outra. Vamos pra Liverpool, vamos pra Glasgow, vamos pra qualquer lugar. Neta, coitada, é o Mick Jagger das apostas.
E ainda continua a terceira camada, o Yeah Yeah Fire. O que significa a sua música, Eleni? Né? Yeah Yeah Fire.
Icônico!
Ela mentiu? Não, não mentiu.
O melhor é que ela tá séria. Tipo, ela fala séria. Tipo, o que significa essa música? E ela, Yeah Yeah Fire. E a entrevista continua. É tão bizarro. Ai, eu te amo, Eleni, eu te amo.
É, pra mim é uma das grandes coisas que ela trouxe em 2018 também. Maravilhoso, maravilhoso. Indo pra próxima camada, né? A versão demo de Fuego, que foi lançado pela Helena Paparizou. Alguém ouviu essa versão?
Sim!
Preferem essa ou preferem a versão da Eleni?
Olha.
Eu acho que ela tá na mesma posição, gente.
Uhum. É que, sei lá, eu gosto muito da voz da Helena. Só que eu também gosto muito da... Eu gosto da vibe da Eleni. Então eu acho que ambas trazem uma coisa muito legal pra música. Eu acho que eu prefiro com a Eleni, mas talvez seja porque eu já tenho a performance toda na minha cabeça e eu vejo muito na vibe da Eleni. Apesar que se fosse a Helena... Gente, tem muito Helen nessa frase. Apesar que se fosse a Paparizou fazendo, também eu acho que seria muito, muito legal. Espero que um dia elas façam, quem sabe, um dueto, né? Uhum. E aí, Dona Grécia, e aí, seu Chipre? Proporciona isso pra nós.
E outra aqui da quarta camada... Dolly Style, esses ícones do Melody Festival. Peguei aqui a gif da primeira apresentação delas, a Hello High, que essa coisa é bem Monster High. Coraçãozinha, caveirinha, o diamantezinho, gente. Ou desafinação, ou tristeza, mas eu amo. Passo panos desafinadas. Só não passo tanto pano pra Habib, porque é uma bomba, mas... É Dolly Style.
Coitada das rainhas árabes.
Muito árabe. Fazendo um bubblegum sueco, querendo imitar a coisa japonesa, cultura japonesa. Muito árabe.
É a globalização.
Percebe? Mas, né, Dolly Style, pra mim, é sempre uns ícones aqui do Melody Festival. E toda vez que aparece, eu tô lá torcendo loucamente. E aqui, né, continuando aqui, Eden Alene e Lala Corona. E botei aqui a imagem, I want to infect my generation. O close errado de fazer lançar no meio de uma pandemia uma música de eu quero infectar a minha geração. Não, não dá pra defender. E a música nem é aquelas coisas, só passa o pano na parte de que parece um funk carioca depois do refrão. Aquilo lá eu gostei. Mas fora isso, não dá. Lala Love, não dá. Você lembra de Lala Corona, Camir?
Sim. E eu torci contra ela na final nacional de Israel. Embora eu achava a melhor música comparado com as duas outras candidatas.
Você tinha alguma favorita naquela final nacional?
Não assumidamente. Porque eu preferiria Lala Love entre as três. Porém, eu não era muito chegado em Ulala. E a outra, Set Me Free, que ganhou, eu achei meio mais ou menos. Não achava que combinava tanto. Então, mas esse verso também me pegava muito. Tipo, as três músicas não deviam ter sido... Deviam ter pegado uma quarta e mandado. Porque nenhuma das três ia dar muito certo no Eurovision.
Olha, tanto, nenhuma delas ia dar certo.
Tanto que, se vocês forem ver, Set Me Free só ficou na frente... De cinco países no televoto. Bélgica e os quatro que ficaram com zero. Depois vem Set Me Free. Pra vocês verem como foi uma merda o televoto com Israel naquele ano.
Uhum. Isso porque a Eden tem uma voz de outro mundo. Ela é uma puta cantora, mas...
E um carisma, viu?
Uhum. Nossa, coitada. Mandarem Lala Corona pra ela cantar. Set Me Free. Não dá. Ana, lembra do Lala Corona?
Ah, eu tenho uma opinião parecida com a Noami, que, assim, musicalmente, melodia, Down era minha favorita também, mas não dava pra aceitar esse verso. E se, sinceramente, assim, eu acho que se tivesse sido a música e não tivessem isso, mudado essa frase no Revenge, a gatinha estaria sem carreira até hoje. Pior que Pingarano no Le Serafim. Tipo, eu fiquei feliz que ela passou, porque eu acho ela uma fofa, eu acho ela muito competente. Mas se ele vira meu segundo lugar em 2020, nenhuma chegou perto.
Né?
Muito triste.
Né, Fica Libera é muito boa. E também não podemos negar que boatos dizem que agora ela tá trabalhando como garçonete, né? Que eu tô falando.
Coitada.
Coitada. E ela mereceu um mundo, ela é muito talentosa. Paulo quer comentar o La Love, a música da Corona?
Ah, a única coisa que eu tenho pra dizer é reiterando o que eu disse no cast sobre as músicas daquele ano, ou performances, não, sobre as músicas mesmo, que a gente tava falando da semana passada e tal, que eu entendo e eu acho que é uma letra até inteligente, tipo, ah, eu vou infectar a minha sociedade com amor ao invés de doença, tá, dá pra entender, mas too soon, não era o momento, não era a hora, sabe, não, melhor não. Foi realmente desconfortável. Não é legal.
A próxima coisa aqui é I'm a famous singer in Estônia. Né, o Stefan maluco tribêbado incomodando mulheres na Itália, falando: eu sou muito famoso. E elas mandando ele embora. Ai, gente, que icônico, que cena icônica. Eu espero que ele. Ai, será que ele ainda continua sendo famoso na Estônia? Não sei. Oh, Ana, você é um
pai,
quer comentar?
Ele é um pai famoso agora.
Assim. É, agora ele é pai?
Assim, eu não sei se a criança nasceu, mas a minha mulher, namorada, não sei, tava grávida.
Tá bom. Porque boatos falaram que ele se separou pra ficar com a moça de Montenegro, né? Tem essas.
Tendo eu aqui.
E outra aqui, continuando na quarta camada, temos a famosa censura chinesa no Eurovision, né? Peguei aqui a cena que eles borraram a bandeira gay na apresentação da Suíça. Né, que isso ocasionou da EBIUN ter meio que expulsado as transmissões da China no festival. Eu confesso que achei um pouco merecido, talvez, porque censurar a apresentação já. Porque já teve essa regra já aplicada com o Líbano, deles serem barrados porque eles queriam censurar a parte de Israel. Então, para mim, foi justo. Eles ficarem bem cricas com a China tendo censurado a pedaços da apresentação. Vocês lembram dessa parte da China censurando as coisas? Paulo?
É um pedaço de pano. Eles estão borrando um pedaço de pano? Meu Deus do céu. Porque, tipo, borrar a apresentação ou não passar, eu já acho problemático por N motivos. Mas, né, sei lá, eu até, não vou dizer que eu compreendo, eu não sei o que eu sinto em relação a isso, mas realmente borrar uma bandeira, cara, isso pra mim é o cúmulo.
Eles borraram as tatuagens da Albânia também.
Gente, ai, é uma, sei lá, ao mesmo tempo eu quero criticar e tacar o pau, mas é o jeito que essas pessoas que estão lá podem apreciar o Eurovision, então não sei se eu acho tão ruim. Quer dizer, eu acho ruim, mas eu não sei se eu fico feliz porque essas pessoas não vão ter contato. Mas também, né? Ai, coisa chata. Ai, desagradável. Não me gusta. Me sinto mal.
Continuar aqui na quarta camada, temos Uncomfortable Question. E aí, cada dia mais uncomfortable essas questions. Né? Esse momento que se tornou o meme de 2019 da Jamala falando, e aí, a Crimeia é da Ucrânia, não é da Ucrânia? Ah,
Ucrânia, of course.
E todo mundo, e a Jamala com uma cara de...
e a Maruva olhando, tipo, que eu não, esse momento foi constrangedor. Teve outros momentos constrangedores nessa noite, esse show todo foi bizarro. Mas enfim, né? Tá aí nos anais do Eurovision. Faz parte da história.
Ana? Ok, ok.
E como...
Ai, gente, extremamente memorável.
Por todo, do bom ou no mau sentido.
A Malena que está para ver 2022.
Pior que é.
Se proteja, ucranianos, por favor.
Sim. E mais um, por último aqui, Sara Alta e seu vice no seu segundo lugar. Que aqui, né, ela ficou em segundo lugar no The Voice da Finlândia, ficou no segundo lugar na final nacional em 2011, segundo lugar na final nacional em 2016, segundo lugar no X Factor UK, e teoricamente ela ficou também em segundo lugar no MK 2018, já que ela lançou três músicas, então uma delas ficou também em segundo lugar. Gente, ou mulher, e também, ou mulher pra ficar em segundo lugar em qualquer coisa. Ficou em segundo lugar também de trás pra frente, pegou a segunda metade da final. Até ela mesma, ela comenta de que ela pega os segundos lugares dela. Alguém quer comentar sobre os segundos lugares dela?
Eu acho que isso entra porque você vê, né? O nome dela, não sei se é cabalístico, numerológico, sei lá, mas tem muito duas letras no nome, é 2A, é 2L, é 2T, é 2 não sei o quê, mas Sara Alto, gente, tá mais pra Sara Médio, né, porque é sempre um segundo, coitada.
Uhum.
Ai, mas adoro a Sara, um beijo, Sara.
Sim, adoro ela. Ana?
Ai, se eu não me engano, teve uma competição que ela chocou e ela ficou em terceiro.
É?
Que era a dança no gelo?
Ah, sim, a dança dos famosos no gelo.
Eu não tenho certeza, mas...
Ah, foi sim. Foi sim. Nesse caso, ela foi a Jujube. Essa Jujube, nesse caso. Ficou em terceiro. Mas não vou falar aqui da Jujube. Partindo agora para a quinta camada, começamos com Courtney Act na final nacional da Austrália. Né? Só fui eu citar Jujube aqui que aparece quem? Courtney Act. Outra também finalista de RuPaul's Drag Race, nesse caso. Ela competiu na final nacional em 2019 com uma música bem medíocre. Bem medíocre, eu não gostava daquela música. Infelizmente, não ganhou a minha favorita, né? Que eu sou muito fãzinha de 2000 and whatever naquele ano. Mas ganhou uma das grandes queridas suas, né, Ana?
Perfeita! Que já era minha favorita desde a NF. Eu também fiquei bem decepcionada, porque eu tinha certeza que ia ser a Courtney from...
Nossa, eu também, porque eu gostava da... Ela é uma boa cantora, ela é uma ótima cantora, mas essa música, Fight for Love, não, não, não. Você lembra de Fight for Love, Paulo?
Lembro, eu não gostava também. E uma coisa que eu acho curiosa é que a Courtney Act competiu em Drag Race. Ou seja, nos grupos, no antro de Drag Race, todo mundo conhece ela. Mesmo porque, mesmo os fãs que não acompanharam todas as temporadas, a sexta temporada, que foi a que a Courtney participou, é muito conhecida, é muito difundida, mesmo entre os fãs mais novos. E o fato da Courtney Act ter participado dessa seleção não teve tanto impacto quanto a Conchita nesses grupos. Claro que a Courtney não foi pro concurso em si, né? Ela ficou só nessa final australiana, mas mesmo assim, eu achei que ia ter muito mais burburinho nos grupos de Drag Race e de drag no geral que eu participo, e eu não vi tanto. Não sei por quê. Talvez seja realmente porque a música seja chata, mas é sobre.
Outra aqui da próxima da quinta camada é Born in Bella Rocha, USSR.
Delícia!
Essa roupa horrorosa, as apresentações toscas. Gente, é uma das melhores músicas que não foram pro festival. E essa daí é bem obscurinha mesmo.
Mas a mira, é tão ruim que fica bom. Gente, eu adoro assistir o vídeo dela performando com esse vestido. Não sei nem definir o que parece. Ai, é maravilhoso.
Volta, Bárbara Dex. Premia. Premia. Volta e VNF também. Todos merecem.
Olha, ia ser uma briga boa, hein? Tem uns anos que, meu Deus.
Sim. Próxima da, aqui é Imperia, outro hino também fora de. Fora do Eurovision. Eu amo essa música, eu amo, amo. Deveria. É muito melhor que Predazeras de Nick, que também eu gostava. Mas Imperia, icônica, icônica. Você também ama, né, Amir? Imperia.
Amo, melhor que a que foi pro Eurovision, Pedaceras de Nir.
Concordo.
Concordo, mas não podemos deixar de enaltecer a Esma cantando My name is Amy, my king of balls.
Entrando sem tempo.
Fica sem paz, linda, você foi tudo.
Foi tudo. Mas, né, Imperia, essa delícia que foi embora por causa de tretas de Grécia e a Macedônia, isso, aquilo. É, mas fazer o quê? Né, a vida, mas perdemos. A música era maravilhosa, era muito, muito boa. E a próxima é... Não sei se vocês assistiram, né, o Sounds Like Teen Spirit, que é um documentário sobre o Junior Eurovision, mais específico sobre a edição de 2007. Do Junior Eurovision, a edição que aconteceu na Holanda, que tinha a Zodine, a Nevena participando também. Eles acompanhavam as crianças do Chipre, da Bulgária, da Geórgia e da Bélgica. É um documentário bem fofinho, ganhou, acho que, alguns prêmios bem independentes e tal. Eu super recomendo. É, essa daí é algo que é bem desconhecido, mas só que é algo que eu recomendo. Tem um podcast que só eu gravei sobre o Sounds Like Teen Spirit, né? Podem conferir lá no blog para vocês acompanharem. Tem no link também o download para vocês ver com do documentário com a legenda. Eu super recomendo. Nesse caso eu não vou gastar muito tempo, mas é como uma dica para vocês. Assista o Sounds Like Teen Spirit, que é bem bonitinho. Bem bonitinho, é melhor que muita coisa que o Jessica apresentou, de verdade. Sério, é bem bonitinho e ele me fez assistir o Jessica 2007, que foi um ano até legal. E aqui.
O único problema é o vencedor.
Ah, acho que o vencedor é Niemi. É. E aqui.
A lugar da música de Belarus, a Armênia foi.
A Armênia foi roubada e a Ucrânia também, enfim. E o próximo aqui. Sim. É Miss Cat Love, né?
Ícone!
Outro dia 31, gente! O final tá aí!
Em breve você volta, ícone da Moldávia. Quem não lembra, né? Miss Cat Love, ela tentou, entre aspas, tentou participar em 2022 com a intro, que a música, né, é só barulho, mas é o conceito, é um barulho conceitual. Ela, quando todo mundo tava em 2022, ela dava em 3022, porque esse é o som do futuro. Ninguém compreendeu, só nós, a gente. Essa música seria a vencedora, que Stephanie o quê? Que Chanel o quê? O que importa é intro da Miss Cat Love. Ana quer falar mais da Miss Cat Love, essa linda?
Só quero dizer que eu estou no Discord.
Ai, Amir?
Olha.
Eu quero só dizer.
Os administradores do Discord de Miss Cat Love marcam os lançamentos de música. Já lançou algumas músicas que são, ó, maravilhosas.
Amo.
A única coisa que eu julgo é que o primeiro lugar dela esse ano era Grécia. Minha filha, enfim.
Amir?
Eu tenho que contar a minha história com essa música, que é curta, mas eu tenho que comentar. Eu tava viajando, eu tava em Israel, quando saiu essa música. Eu lembro até hoje onde é que eu tava quando eu ouvi ela. Eu tava no ponto mais frio de Israel, em janeiro, inverno lá. Tava no Monte Hermon, que é uma montanha de neve gelada. Daí quando eu vi, o pessoal tava bombando, Miss Cat Love, Miss Cat Love. Fui botando no YouTube pra ver, ouvi, pensei, que porra é essa? Vou ter meu passeio. Mas, tipo, eu achei tão sem. Eu na hora achei tão sem sentido que eu preferia deixar quieto e não comentar nada nos grupos.
Ah, eu pensava que você ia dizer que essa música esquentou sua alma, poxa.
Não, essa música só esquentou meus nervos de pensar que porra foi essa.
Paulo?
A minha alma, ela esquenta, porque eu me sinto no inferno. Não, brincadeira. Essa música e a Sara deu foram os memes daquele ano nos grupos. Eu lembro que tinha muita coisa que, assim... eram músicas icônicas, tipo a cena do Jurassic Park, que você tem, se você conhece, você sabe que vai tocar o tananana. Aí começaram. Muito bom, muito bom.
Ai,
e assim, uma coisa.
Bom, Steel Breathing. Aí era a Samantha Tina lá. Apresentando aquela parte do break, era intro.
Era intro, é muito bom. Uma coisa que eu gostava muito na Miss Cat Love, e, tipo, e além da música, é que eu senti uma energia muito Sylvia Knight dela, porque as coisas que ela comentava no YouTube, as coisas que ela comentava no Instagram, que ela falava, ela realmente tratava a música dela como uma obra-prima, é a melhor música que tem, e não, porque é arte, tá, não sei. Tinha uma energia meio trolladora que eu... Chega no limite entre eu realmente acho isso e eu estou zoando tudo vocês, que eu acho maravilhoso. É uma energia memística muito boa. Então, enquanto personagem eurovisivo, eu achei incrível. Se fosse para Eurovisão, ia ser bizarríssimo, mas eu tenho certeza que eu ia me divertir horrores. Como me diverti na época das finais nacionais.
E temos I Love Chris! I Love Chris! I Love Chris Mink! Calliope querendo a paz entre macedônicos e gregos. Quem nunca se lembra disso, né, Paulo?
Julgo dizer que é o meme eurovisivo que nós do Podesk mais repetimos, porque eu, pelo menos, falo umas 5 vezes a cada podcast. É maravilhoso, gente, é muito bom. Eu acho que a voz da Calliope é muito bom, porque eu quando eu falo, eu tento emular a voz dela. Uma voz assim, aí eu gris, eu tento fazer. Mas é um timbre impossível, claro, porque Calliope diva. Ah, eu amo, é muito bom. Mas realmente, nos anos 2000 era uma treta. Até hoje tem meio que um negócio assim, mas nos anos 2000 era muito forte esse cabo de guerra entre Grécia e Macedônia. Era uma coisa bizarra.
Quando a Grécia sediou, e quando chegou a hora da apresentação da Macedônia, eles votaram Former Yugoslavic Republic of Macedônia. Assim, tudo incenso.
Enquanto todo mundo só abreviava e só botava Macedônia. E também temos outras tretas também de entrevista, que foi o Let's Talk About Tamir. o entrevistador francês lá querendo treta, entrevistando a moça da Azerbaijão, falou assim: e aí, o que tu acha da música da Armênia? Ah, eu sei, você é onde? É da França. Ah, vamos falar do Amir? Vamos. E aí, Amir? Vamos falar do Amir?
Eu dou tanta risada com esse meme, porque eu quando vejo alguém falando só Amir nos grupos de Eurovision e elogiando o cantor, eu mando como se fosse eu zoando. Eu falo, oh, thank you, ou quando era mal, merci, eu mando isso pra zoar. É muito bom esse meme. O bom que o francês tem a fama de ser chique, civilizado. Eu tô vendo um francês querendo barraco, só melhora as coisas.
Né, gente, ele tava querendo causar treta, ele tava na coisa da, no espírito de treta. E eu amei a resposta dela, eu adorei. Ana, tu lembra dessa do Vamos Falar Sobre o Amir?
Como não? A Sana praticamente preveniu a Terceira Guerra Mundial, então...
Uhum.
Perfeita.
E aí, Paulo, quer falar sobre o quer falar sobre o Amir?
Ela tava tão desconfortável, tadinha. Mas ela soube se virar bem. Como a Ana falou, ela previu uma guerra. Porque realmente não tinha por onde correr. Porque se ela falasse bem, o Azerbaijão ia matar ela. Se ela falasse mal, a Armênia ia matar ela. Então ela fez o quê? Ela virou a resposta para outro lugar. Incrível, nossa. Uma diplomacia. Olha, Sâmia Bonfim, sabe, você pode seguir a carreira de diplomata, né? Porque a performance até foi legalzinha, não curti tantos vocais. Eu acho que como diplomata ela pode, né, exercer uma coisa mais legal, lidar com conflitos, né? Olha só que interessante.
Uhum.
Porque eu achei uma saída boa de verdade, eu falei brincando, mas realmente foi inteligente e foi icônico, é o que importa.
Né, e continuando aqui, próxima Del. O hashtag MILF do Eric Saad, né? Mostrando seus gostos peculiares. Ai, gente, uma das coisas icônicas de 2013. Ele: volto pra você, Petra. Hashtag MILF. Gente, limites, cadê? Mas eu amo esse momento, eu amo.
Adepto de Sylvia Knight, né? Ele gosta de putas velhas da Suécia.
Ai, Paulo quer comentar sobre essa delícia? Mas...
Ai, eu não quero falar, né? O que dizer? Só uma coisa que eu acho que seria engraçado é que eu vejo é muito recatado em certas partes pra fazer isso. Eu digo isso por um concurso que aceitou o Hatari, né? Mas, sei lá, pegar milfs do Eurovision e mostrar pra ele, e aí? Faria. Seria constrangedor, mas eu ia amar ver. Botar ali o quê? A Noruega 2007, né? Alô, quem mais?
Alô, SBT.
A Bonnie Tyler.
A Bonnie Tyler, quem mais que é interessante? enfim, coisa assim, a própria Carola, as, né? Mas tem que ser a Carola com o cara mexendo no microfone dela. É essa Carola que eu quero na imagem.
Sim. A Mir quer comentar sobre as milfs que o Eric Saad gosta?
Eu não conheci esse meme, mas tô amando. Meu Deus do céu. Me surpreende o Saad não ser brasileiro. Que o tipo de coisa que um brasileiro faria nessa situação.
Ai, ai. Ana?
Olha, Eric Saad, eu não sou uma milf, mas eu posso ser. Porque, pare, não diga que isso é impossível, pois eu sei que é possível.
Letras poéticas lindas. E American Song Contest, né? Vamos resumir sobre American Song Contest, que inclusive foi renovado para a segunda temporada, não sei porquê. A melhor coisa que teve daí é o fato de que realmente a Kelly Clarkson e o Snoop Dogg, eles têm uma boa química, eles... só que show tenso de assistir aqui, foi muito tenso, foi complicadíssimo, músicas fraquíssimas, tanto que realmente uma das melhorzinhas foi a canção que venceu de Oklahoma, né, da Alexa. No geral foi um show bem medíocre, bem medíocre, esperava um pouquinho mais, só que o jeito como foi executado foi muito ruim, foi muito ruim assistir o American Song Contest. Alguém assistiu a American Song Contest, Amir?
Eu vou ter que fazer advogado do diabo, porque esse American Song Contest uniu duas coisas que eu amo de paixão, que é a cultura norte-americana, visto que eu produzo conteúdo de esportes americanos há 8 anos já, e Eurovision, porque pegaram o Eurovision e meteram nos Estados Unidos. E eu amei, tipo, eu gosto de música genérica e isso é um prato cheio pra mim. Eu contei uma vez, acho que eu botei 16 músicas em alguma playlist minha desse concurso. Tem muita música que eu mesmo sinto que é um guilty pleasure, mas eu gosto, tipo a do Havaí, For You. É muito nada a ver, só que eu acho tão gostosinho de ouvir que eu ponho.
Pelo menos você não gosta, pelo amor de Deus, você não vai me dizer que você gosta das músicas da Butina.
A música vai da Butina lascar, é a
vai te lascar, Alex. Segunda melhor música.
Ai, eu odeio a música da Butina.
E eu gostava de ver porque eu vi os estados que iam bem nos esportes universitários e ia ver eles no American Song Contest. Tanto que eu lembro que Kansas foi campeã nacional de basquete no dia que eles anunciaram que Kansas foi pra semifinal do American Song Contest. Eu lembro disso. E eu fiquei puto em ambos os casos, porque eu não gostava da música. E eu tava torcendo pro rival na final.
Ok.
Porém, eu amo esse American Song Contest. É tão genérico, é tão bom.
É, sobre o American Song Contest, tem coisas que, na minha opinião, eles fizeram parecido com o Eurovision. Tipo, a escolha dos júris seria uma grande merda. Porque todas as músicas que eles passaram, tipo, os primeiros lugares e tal, eram horríveis.
Discordo.
Todas, nenhuma. Eu acho que a melhorzinha não foi nem a menina do... Acho que talvez tenha sido a menina do country, pra mim, tipo...
Eu vou te falar que das escolhas do júri, 3 eu adorei, 1 eu gostei porque eu gosto de um time universitário do estado, e 1 eu odiei. Eu
Qual
odeio
foi
a primeira bateria.
Ah, me lembro.
Rhode Island.
Pior que eu gostava de Rhode Island, mas enfim. Só um gostava, né?
Eu gosto do Jordan Smith, que ganhou a segunda. Eu gosto dele.
Nossa.
Eu adoro ele. Tanto que eu gosto do primeiro e do último lugar daquela bateria. A do Oregon é maravilhosa, Million Dollar Smoothies.
Nossa.
E a Lee Branden do 17 é um count genérico, mas ficou bom. Não é tão ruim quanto falam.
Então.
Não é tão ruim quanto falam. Se tu gosta de count, tu vai gostar dessa música.
Eu não gosto.
Alan Stone ganhou todos os júris possíveis, ganhou na final o júri, a música é boa, a letra é bonitinha.
Eu acho que talvez a melhorzinha, ele ou a menina.
E assim com a Natalie, eu sou muito, mas muito fã do time de futebol americano de Michigan. Então eu puxo o saco dela porque eu sou muito clubista nisso.
Não, mas assim, tem duas coisas agora falando verdade que eu gostei. A primeira foi Samoa Americana indo bem, pois Williams. Eu fiquei feliz. Pelo menos ela na final, sabe? Eu não esperava, então fiquei animada. E a segunda coisa foi mesmo a Alexa vencendo, porque, enfim, eu gosto da Alexa. O debut dela é, tipo, perfeito. Só que pra mim, acho que ela nunca chegou nem perto do nível do debut. Então... O bom é que, renovando, dá pra fazer a piada. Qual será o próximo cantor de K-pop que vai ganhar a próxima temporada?
Não sabemos. E Paulo, você assistia o American Song Contest?
Ai, não, gente, sinto muito. Eu caguei, eu continuo cagando. Eu sei que tem gente que fala que essa música é legal, pelo menos a que venceu é legal. Eu já ouvi muitos argumentos, mas eu não tenho a mínima vontade de ver. Eu sou extremo oposto do Amir, eu sou anti-Estados Unidos no máximo possível. É estranho, porque algumas coisas eu gosto, mas sei lá, não me desce. E também não sinto vontade de ver. Eu acho que esse formato meio... O formato lembra das seletivas da Noruega, não é? Que tem tipo um grupo de músicas, aí só uma vai, não é uma coisa mais ou menos assim?
Na verdade, assim, que só a gente só sabe de uma música que vai pra próxima etapa e as outras a gente só descobre na semana seguinte.
Fora.
Tá. Não, mas enfim, nunca senti vontade de ver. Não sei.
E pra mim foi muito ridículo, assim, tipo, o programa tá menos de 30 segundos, aí eles falam assim, essa música foi pra final. Ê, tchau, acabou. E corta.
Tem um pequeno detalhe que vocês não comentaram. Teve, depois das 5 semis, eles ainda meteram 2 que não passaram nem na primeira, nem como júri, nem como público, duas elas iriam pra semi igual, como umas repescagens. A do da Butina.
Foi
da Butina. A outra foi da Butina.
Foi a Anitta, que supostamente representaria Montenegro ano que vem, mas Montenegro não vai participar.
É verdade. Mas enfim, não é um podcast sobre o América São Contas, mas é que as nossas belas opiniões sobre esse flopado, porém acho que não tão flopado ao ponto de ter segunda temporada. Começando aqui a sexta camada, Fiuk sendo cotado para ir para a Armênia 2015. Vocês lembram disso?
Que não. Né,
é porque o Genealogy era assim, de escolher um cantor de cada continente que tem descendência armênia. Como o Fiuk, ele é descendente de armenos, ele foi um dos cotados para representar da parte das Américas. Para mim, se o Fiuk fosse ir pro Eurovision, olha, interessante! E eu peguei essa bela foto dele no BBB do ano passado, né? O zumbi e Fiuk. Nessa, inclusive, saudades do BBB 21. Mas, enfim, eu ia ficar bem curiosa com o Fiuk indo pro Eurovision como parte do Genealogy. Ninguém lembra disso daí, não, né?
Olha, já que você mandou um BBB, eu preferia muito mais se fosse a Carol Conká fazendo um rap no meio do Don't Deny. Ia ser, assim, aleatoríssimo, mas ia ser tão, tão saboroso. Gente, não. Sobre Fiuk, você contato aí. Que bom que não foi, é isso que eu tenho a dizer.
Você lembra disso?
Ele cantando Don't Deny, que nem ele canta.
Don't Deny.
E outra, Daughter Don't Was Real. Só botei isso aqui só pela piada, porque, né? Que bota a bonita da Macedônia com as roupinhas que deixa todo mundo cego, que totalmente inspirado em Bulletproof. Né? Olha só o que a gente conseguiu. O que vocês acham dessa boniteza? Foi muito real.
Ei.
Né?
Ei, pelo menos o Vazio conseguiu uma notinha na Globo, nas fotos de 2021.
Não, desculpei aqui,
Não, é verdade. deixa eu pegar aqui. GU 2021 em fotos.
Fudendo, isso tem que ver melhor.
Posso dizer uma coisa? Talvez controversa.
Fale.
Porque eu vejo tanto esse negócio, ai, bulletproof. Gente, a Raven da Eslovênia fez a mesma coisa em 2017 que ninguém lembra dela. É a mesma coisa, e eu acho mais legal. E é sobre. Beijos, Raven. Coitado também, né? Tenta e nunca vai. Cada país tem a sua Samantha Tina.
Gente, eu lembro.
Agora eu achei a foto da matéria, Ana. Já achei aqui. Jesus amado, da legenda. Tipo, tem uma. Tipo, nada a ver. Tipo, tem foto de desastre e do nada vazio.
Mas não é um desastre?
Um de música, tananã. Tem uma foto de antes e a foto de depois, da edição. Tipo, viu quais são as fotos de antes e depois?
É tipo, uma pessoa morrendo, a outra são os mísseis aí no meio
vazio. É bem isso.
Pessoas morrendo de Covid, tragédias, chuvas, enchente, vazio. Né, tragédias. Mas né, botei aqui pela piada, né? Sobre Notre Dame was real. Outra aqui da Sexta Camada. Meio que eu sei, sendo a música assim, ah, essa música vazou a música do país tal. E quando bota era o quê? Meio que eu sei. Paulo, você lembra disso?
Meio que eu sei o nome, não é o nome. Gente, foi um surto tão grande. Pra quem não acompanhava ou não tava nos grupos de Eurovision do Facebook dessa época, não sei se no WhatsApp era assim também. Toda vez, toda música, toda hora tinha assim, ai, vazou a música do Chipre, e tinha foto da menina do Chipre, aí você clicava, era Say My Name. Vazou a música da fulana, vazou a música da Paistal, ah, não sei o que tem, e isso nunca era. Então assim, as pessoas já estavam tão acostumadas, quando realmente vazava alguma coisa, era um lançamento oficial, o pessoal já imaginava o Make You Say. E é muito bom, é tão ruim que fica bom. É, realmente eu acho que a música ela não é de todo mal, assim, mas ai, os memes elevaram no nível estratosférico. Eu amo os memes dessa música, eu amo a performance. Ela meio que ali, cansada de viver, mas ao mesmo tempo querendo estar ali. Ai, Sara, te amamos, beijo. Sara é um nome muito icônico na Eurovision.
Sim. Ana, você lembra desses memes?
Isso me fez lembrar, na verdade, outra coisa. Foi outra coisa que eu entendi, música vazada sendo uma música do Eurovision. Mas teve uma pessoa que colocou assim, que tinham vazado uma música da Katy Perry. E botou tipo um verso da música e muita gente foi acreditando. E era tipo o último verso do refrão de Fall From The Sky da Ari Lena. Aquele Bama Heart Will Survive. Não é ela mesma,
olha esse
time, é igual.
Foi um surto, eu
amei. Esse eu lembro, esse eu lembro.
Meu Deus do céu.
Você lembra, Mir, disso? Dos vazamentos fake?
Eu não vi, porque eu geralmente não clico nos vazamentos. Ainda bem, porque eu odeio esse sistema de vazamento fake. Odeio, por isso que eu nem clico de vez em quando.
Entendeu? Outra aqui da Sexta Camada, a plataforma assassina de 2021. Né? Que tipo. Eu começo a rir só de lembrar da história de que isso daí fez quase que San Marino desistir da ideia de participar em 2021, porque nos ensaios o negócio não funcionava direito, não parava de girar, e quase que a Sem Hit caía no chão, trupicava no chão por causa disso. Ai, gente, maravilhoso. E o San Marino falou assim, ai, por culpa de vocês a gente vou estar tá pensando em sair do festival por causa dessa plataforma giratória que não parava de girar. Alguém lembra disso? Da plataforma assassina? Paulo?
Mas é claro! É claro. San Marino esse ano teve outra coisa também, né? Que eu não sei se será comentado daqui pra frente.
Pode falar. Não
menino Florida. Mas, tipo, não só a aparição do Florida, né? Esse ícone estadunidense que todo mundo lembra de hits dos anos 2010.
eu lembro que tinha toda essa polêmica se o Florida ia vir ou não. E porque, tipo, ai, nossa, ele tava no clipe, te chamou o Florida, tá. E, tipo, perguntava pra Serrinha, assim, ai, vamos ver, Eu não sei até hoje se realmente ela só tava fazendo um charme, porque ele sempre ia vir, ou se realmente ela estava com o cu na mão. Eu acho que ela estava com o cu na mão. Mas ela é carismática, então deixa eu passar. Mas, gente, foi muito engraçado. E a plataforma assassina era bem isso que o Alex falou. Era uma coisa assim que... É engraçado esses props no ensaio, porque sempre tem alguma coisa que dá errado, mas a plataforma assassina, realmente, ela girava muito... Na performance oficial, ela já gira rápido. Só que eu lembro do pessoal comentar que nos ensaios tava muito rápida. Muito rápida mesmo. Tipo, o pessoal não conseguia subir. E quando tava em cima, não conseguia descer. Ou então ficava tudo desequilibrado. Enfim, até calibrar pra dar certo. Mas no final deu certo, né? Ou não também, porque São Marino não conseguiu a melhor pontuação. Infelizmente. Deveria, né?
Deveria.
Porque sem hit, trouxe um hit. Mas não foi um hit.
Você lembra da plataforma que quase matava sem hit?
Não, mas assim... Só que São Marino foi roubado naquele ano mesmo.
Outra delícia dessa sexta camada é... Bandeira do Grêmio em Valanene. Gente, que coisa aleatória.
Ah, não. Vai se lascar. Até aqui o Grêmio, não.
Vai, fala. Você que é o especialista de futebol aqui. Você que é o gaúcho daqui. Comente sobre Valanene. Tá assim no meio da música parada e aparece a bandeira do Grêmio.
Vergonha pra música. Como bom colorado, digo que é uma vergonha essa música belíssima da Eslovênia. Tem a imagem manchada com a bandeira gremista. Dito isso, arerê, o Grêmio jogou a Série B.
E agora quem é que tá na Série B? O Ceará!
Eu queria que fosse o Grêmio mais um pouco. Mas não, agora falando. Cara. Eu não sabia desse recorte. Tu consegue me mandar a imagem depois pra eu mandar pros amigos?
Ah, sim, eu mando pra você.
Valeu, porque tipo, eu não tinha ideia desse fato. Descobrindo agora real, minha reação é real essa. Eu não sabia disso.
Gente, Ana, comente aqui sobre a sua linda que te ama, né?
Ai, gente, essa toda nessa apresentação, a música parando, a mulher sapatona, confusa, aí a bandeira do Grêmio, a música voltando, ela passando na final, eu gritando lá em casa, minha mãe achando que eu tava passando. Tão bom.
Ah, foi um dia pra celebrar. Paulo, você lembra também da bandeira do Grêmio?
Não. Eu nunca vi isso na minha vida, de verdade. Eu tô com a mesma reação que o amigo. Como assim? Por quê? Sabe, é aleatório até pra mim. Mas eu gosto justamente por isso. Mais bandeiras de times brasileiros pelo Eurovision, porque vou fazer disso. Let's make a thing.
Paulo, se um dia eu for pro Eurovision, eu vou me vingar e vou levar uma bandeira do Inter.
Pode levar, eu vou adorar também. Gente, tem que ter bandeira de todos os times, sabe? Ai, nossa, achei curto.
Mais uma aqui da sexta camada é Kerli Fan e as tilinhas telefônicas. Que ficavam falando que a Kerli perdeu no Estilau em 2017 porque tinha tanta gente ali querendo votar na Kerli que os telefones pararam de funcionar naquela coisa. Ô, gente que não sabe que Veronera era muito melhor. Aqueles. Celana, você lembra dessa treta das linhas telefônicas não funcionando?
Fonte dos desenhos. Provavelmente da mesma fonte que a Kerli lê, dizendo que o Covid não é um problema.
Paulo, você que é Kerli fã também?
Eu lembro muito disso. Muito, muito mesmo. E eu acho que foi com a Kerli. Não sei. Mas o Wewe Blogs, famosíssimo, né, canal que fala de Eurovision e tal, e eles seguem, eles põem notícias, você que tem. Eles têm uma fama de mau agouro, porque praticamente todo artista que eles torcem e que eles fazem uma super promoção nas finais nacionais, perde. Eles são o Mick Jagger do Eurovision. E eles estavam botando tanta pilha na Kerli como bons viados, né? Muita pilha, muita pilha, muita pilha. e a gata não ganhou. Eu não julgo tanto, porque eu não acho que ela entregou tanto na performance, né? Mas é uma coisa realmente que o pessoal ficou muito em cima. Eu lembro de muita gente colocando: eu não consegui ligar, eu tentei, estava erro, aí eu liguei pra Verona e deu certo. Eu pensei, então você deu um ponto pra Verona. Enfim, não dá pra entender. Gente, viado novinho, fã de diva pop, é uma criatura que precisa ser estudada. É do outro mundo, é uma coisa bizarra. Mas foi, gerou entretenimento, então, né, é sobre isso.
E por último aqui nessa camada é a queda da Elina Nekayeva, que foi nesse ano na primeira semifinal. Vocês lembram dessa cena trágica dela flutuando, imitando a cena do Double Trouble no filme do Eurovision? Vai lá, voa, de repente ela cai e estrebucha no chão. Que era pra descer calminha e de repente ela pá no chão. Gente, aquele momento foi tipo, fiquei com o cu na mão porque foi muito assustador. Ela tá lá voando, de repente, no momento que ela dá uma notona, ela vai lá e acorda, se arrebenta e cai com tudo no chão. Fiquei com medo, mas aí ela passou na final e aí foi tudo certo. Ana, você lembra desse momento assustador?
Lembro até demais, porque eu tava assistindo ao vivo. E aí eu passei muito tempo assim. Se foi intencional ou não foi. Aí depois a bichinha assim, com o vocais todos assim, tipo, tremendo. Eu acho que não foi. Meu Deus do céu. Aí depois a gente descobriu que não foi.
Né, aquilo lá foi o perigo, foi a cena mais perigosa. Paulo, você lembra disso?
Eu pensei num mashup muito tosco agora. Vocês lembram daquele vídeo do Caetano Veloso cantando... Ai, qual é o nome da música?
Eu não lembro.
Mas que ele canta... E tem uma força... E ele cai... Uhum. A força... Ela caiu... Sobre as forças... Força da gravidade, né? Uhum. A força da gravidade. Agora sabemos que força é essa que ela tava cantando, coitada. Não, mas realmente, gente... É bem o que a Ana falou. Parece proposital quando você assiste. Parece aquela coisa que é pra parecer um susto, mas é proposital. Então realmente não dá pra saber. Enfim... Foi... Eu queria esses momentos no Eurovision, sabe? Pra ser mais conhecido por mais pessoas.
Né?
Mas, ai, icônico. Ela tá bem, né? Não quebrou nada, que bom.
Né? Você lembra de... Eu acho que você assistiu esse vídeo, Amir?
Eu não vi ao vivo, mas eu vou fazer um crossover com outro item dessa iceberg.
Qual?
A Elina caiu em 2022. A bandeira que tava em Valané caiu em 2021.
Ok! Ok! Meu Deus! Calling my name, cause we are one, that's all what matters. I will dance along wherever I am, the rhythm follows. E partindo agora para das últimas camadas, as super obscuras, mas do jeito que a gente faz, tá sendo zoeira, não é tão obscura. Vamos começar com a escola macedônica de staging, né? Que tristeza, Macedônia.
Que tristeza.
Não sabe acertar nenhum. Até mesmo com o Proud, que ela foi boazinha, nem acertou tanto assim. Já tinha staging melhor. Mas poxa. Todo mundo tem.
Eu lembro de um meme Eu lembro de um meme da Katy Perry com um vestido verde e uma outra mulher que eu não vou saber quem é, com o mesmo vestido verde. A Katy Perry com os peitão que ela tem, né? E aí o vestido ficava bem. E a moça não tinha nada de peito. E tava escrito bem assim: uns com tanto, uns com tão pouco. Aí eu olho pra essa imagem, eu imagino, sei lá, os stagings da Ucrânia, por exemplo, e os da Macedônia do lado. É uma coisa assim, assustadora, não parece que usaram o mesmo palco, sabe? Não parece que é o mesmo ano. É assim, e não dá pra entender por quê, porque é sempre a Macedônia. A Macedônia, ela fala umas coisas bizarras. E não é bizarra de um jeito bom, tipo, bizarro esquisito. Uma coisa Georgia foi quase fazer umas coisas esquisitas. Mas tem uma coerência interna. A Macedônia não. É simplesmente ou é muito feio, ou são escolhas estranhas. Ou então, às vezes, até tem alguma qualidade legal. Por exemplo, 2015, se vocês lembrarem, era Autumn Leaves a música. E tinha lá as coisas do outono, molinho e tal, no fundo. Só que tinha uns bailarinos X, e a coreografia era X, e não casava com a música. É estranho. Então, Macedônia realmente tem esse problema de acertar. Quando acerta, fica lindo, mas é muito raro, é raríssimo, é um unicórnio. Stage Moon da Macedônia são unicórnios.
Uhum. Amir, já que você... Ele menciona uma das suas músicas faves.
Amo Macedônia 2015. Não sou muito fã da escola macedônica de stage.
Acho que ninguém é fã. E especialmente você, né, Ana?
Por favor, eu sou traumatizada com a minha bochecha.
Né? Nosso trauma de 2017.
Dói.
Música tão boa, arruinada por um stage horrível, coitada. Outra aqui dessa sétima camada. Demberel morreu no primeiro ensaio no JESC 2019, que tem essa lenda urbana que é assim, de que os meninos da Rússia 2019 no JESC tava lá fazendo ensaio e ele foi atendido. Mas bocas malditas dizia que ele teve um ataque cardíaco e morreu! E a menina tava chorando! E todo mundo não queria dar atenção porque o menino morreu no palco! Lembra, Ana, disso?
Meu Deus, eu me lembro que acho que até a pessoa que espalhou essas suspeitinhas no Twitter, acho que era um francês, e ainda ele ficou dizendo que o menino do Cazaquistão também ficava chorando, e o povo lá da delegação tratava ele super mal. Aí depois falando que a Rússia e o Cazaquistão não deveriam estar competindo.
Por maltrato das crianças.
Tudo, ficou tudo bem com o moleque com voz de cigarro.
Né, ele tava vivo, assim. A gente sabe que ele teve atendimento médico, que ele não se sentiu bem, mas ele ter morrido? Não, não, pelo amor de Deus. A Mera, acho que você não também acha um absurdo isso, né?
Eu ia dizer que quem criou essa teoria faz parte de um centro de pesquisa.
Qual?
O CPTK, Centro de Pesquisa Tirei do Cu.
Exatamente.
Exato. Do Paulo não pergunta porque...
Ai, gente, mas convenhamos. A gente nunca sabe quando a pessoa vai estar tendo uma festa num barco e o barco explode, não é mesmo?
Referência. Mas fala que ele ter morrido. Não, não, não dá. O criança mataram a criança. Só porque tem a voz de...
Ele fica contando desse jeito.
Ele é pior que o...
criança morrer.
Uhum.
No
vídeo,
que coisa linda.
Uhum. Que coisa linda.
Isso é muito emocionante.
Assassinato, a gente apoia.
De crianças, então, nem se fala. Próximo aqui dessa sétima camada: Pissarra, plagia a Igreja Universal. Eita, escândalo delícia! De que ele mandou uma bomba no Festival da Canção 2018. E aí todo mundo falou que ele tava plagiando uma música da Igreja Universal. E aí por isso que ele acabou se desistindo. Ô, delícia! Eu gosto quando é esse tipo de treta de final nacional. Acho que essa é uma das minhas favoritas da vida. Não dá. Que alguém lembra dessa treta?
Eu não lembro.
Ai, eu
mas
lembro
eu
porque eu não era tão fã da música do Pissarra, então eu fiquei tipo.
Fala, Mir.
Esse é o tipo de coisa que a gente nunca veria uma organização séria fazendo. Tinha que ser uma coisa que é considerada levemente meme, como a Igreja Universal é, em alguns casos.
Uhum.
Ah, tipo, mas... tu nunca vai ver, tipo, uma sinagoga usando uma música de plágio. Pode acusar de antissemitismo, mas de plágio é meio difícil.
Uhum. Mas, gente, ser acusado de ter plagiado música da Igreja Universal, não dá. Não dá.
Desgraçado.
Isso daí é o tipo de polêmica mais aleatório que eu vi em final nacional. Não dá. E outra aqui dessa sétima camada: a teoria das cores, os post-its do Melody Festival. Que, né, que tem sempre os post-its de cores amarela, rosa, isso, aquilo. E os fãs loucos que tiram essas teorias do cu falando assim, ai, quando o tal pessoa coloca o post-it rosa é porque a música é muito dançante e é dessa cor, é a música é pop, baladinha, disso, aquilo. Eu falo assim, gente, vocês estão viajando? Aceita a teoria mais simples que é botou dessas cores porque é bonito, acabou. A Mi quer falar sobre isso?
Dois comentários.
Ah.
As pessoas não têm preguiça, pode ter sido preguiça de pegar post-it da mesma cor, e acabou de ser da cor. E isso de pegar da mesma cor e pega de outra.
Uhum. Né?
E, quem criou essa teoria? É o mesmo centro de pesquisa que criou a teoria do Dembeleu.
Só pode ser. Que gente.
PPK.
Que, gente, não dá. Eu não consigo entender essa teoria dessas cores. Alguém sabe sobre dessa teoria, Ana, Paulo?
Não.
Eu não sei.
Uma questão de óleo com post-it, porque eu fiz o MBA de design gráfico, só que como era MBA, tinha muita coisa de gestão, essas coisas. Toda cadeira de gestão era a mesma coisa. Pega esses post-it, bota esse programa aqui, usa os post-it pra solução, post-it. Odeio post-it. É só isso mesmo, vamos desabafo.
Tá. Paulo?
Não, eu ia falar que assim. Não sei, mas eu não julgo, porque Eurofã espera um ano, entendeu? Às vezes dois, no caso do Covid, a gente tava subindo pelas paredes, então quando vem essas coisas, a gente faz teoria mesmo, e faz meme, e faz treta, então é muita emoção contida em poucos meses, a gente espera muito tempo, então às vezes saem essas coisas loucas mesmo. Eu não julgo porque não pratico, né? Mas poderia ser eu. Eu olho e falo, poderia ser eu falando merda de post-it. Então, não julgo, entendeu? Eu conheço meus limites, eu sou uma pessoa pirada. Então, sim, é uma coisa que, sei lá, pode ser compreensível, não sei. E também tem aquele negócio, pode ser que em algum momento realmente os post-its quiseram dizer isso, dependendo de quem fez, né? Se era a louca dos post-it, pode ter feito. E aí alguém pegou isso como regra total. Mas eu não sei, acho que não tem nada a ver.
Continuando aqui dessa sétima camada, Tix é membro do Subwoofer, né? Tinha essa teoria, lembram?
CPTK total.
E todo mundo, meu Deus, ele é a gente descobriu quem é o do Subwoofer no final. Não era nada disso. Tanto que tava lá o Subwoofer lá no palco e o Tix apresentando os pontos da Noruega. Ana, quer comentar sobre isso daí?
Eu gostava muito da teoria que uma pessoa era um Tix, aí o povo começou a frescar que a outra pessoa era a Sandy.
Tem uns que falavam que um era o Rui Bach, outro que era o Salvador Sobral. Que é tipo, que? Como assim? Gente maluca.
Essas teorias com o Subwoofer são melhor que o próprio Subwoofer.
Não teve uma teoria que era o Alan Walker, que tava como DJ? Eu acho que é o mais plausível das teorias. E ainda assim é um absurdo.
Uhum. Gente, nada a ver, achei isso muito ridículo. Outra aqui pra comentar é Rena Ramadindong, esse hino, né, bicho?
Amo! Fiquei com muito ódio que os duelos botaram ela com a Clara. Eu fiquei vacilando.
Qual Clara que foi que tirou ela?
A Clara com C.
Foi a outra, a Clara com C.
Ah, eu queria que as duas perdessem, eu gostava de nenhuma das duas naquele duelo.
Nossa, é porque eu, assim, eu gosto tanto da música da Rena Ramadindong quanto a música da Clara com C. Mas poxa, Rena Ramadindong, delícia, delícia. Você gostava, né, Amir?
Eu gostava, só que tipo, eu não botava nenhuma das duas desse duelo na final. Parece que pegaram esse duelo e botaram, vamos ferrar com quem gosta de música latina ou de rock. Depois botaram Little Sister e Álvaro Esteia no duelo. Música chata, duelo de música chata. Duelo de música nada a ver, Clara e a Rana Rama Dindon. Foi nada a ver um do outro. Eu até hoje me pergunto, qual foi a ideia deles de botar esse duelo? Foi sorteio ou foi simplesmente CPTK?
CPTK, ó.
E eu acho que o CPTK é
isso. Etarismo, isso.
Detalhe, foi o duelo mais apertado nos votos, pelo que eu tô vendo aqui.
Uhum.
Foi o único duelo com a diferença de menos de 200 mil votos. Isso foi pouco mais de 100 mil votos.
Porque as duas músicas eram o quê? Ícones.
Ícone eram as músicas do duelo 1, Respeita, Baila, Baila e Pretender. Essas sim são os verdadeiros ícones.
Ok, ok. Ana, né, comente Rana Ramadindong, esse hino, né, bicho?
Roubada. Vencedoras Morais.
Ah, era muito boa.
Eu acho que foi a minha música favorita de NF em 2021.
E Paulo, você lembra de Rena Ramadindong?
Ah, eu só tenho uma coisa a dizer.
Fala.
Ding dong, say no
more. Ai, ai, ai.
Say no more. Ah, estou contemplada. Eu gosto, as velhas. Eu lembro que teve muitas velhas no Podesk, que a gente tinha várias categorias de velhas. E as velhas são muito amadas aqui, então a gente gosta. A gente não cresce. As velhas safadas da Estônia. Sim, gente, tinha várias. É maravilhoso. Foi um bom ano para as milfes do Eric Saad.
Verdade. Próxima daqui, já ainda nessa sétima camada, Patati Patatá na final nacional português de 2018. Quem dera se fosse a dupla Patati Patatá, mas não, era a música Patati Patatá.
População revoltada com
Patati Patatá. Eu ia amar tanto isso se acontecesse. Uma pena que, né, a gente não exportou tanto esse meme pra lá.
Ai, gente, mas a música é um axé tão gostoso. É, parece que é a música que você ouviria no Carnaval da Bahia. Era tão bom, eu gostava. Era
falou bem, ouviria, porque o Patati Patata seria falso, eles não fariam o show de axé.
É, teria que criança chorando, gente desmaiada. E maravilhoso.
Gente, a imagem da mulher desmaiada é assim. Eu quero um quadro daquela mulher na minha parede. É uma coisa. É tão arte contemporânea. Gente, a mulher tá desmaiada por causa de um show de patatis patatas falsos. É maravilhoso. E eu gosto, como o Brasil é muito zoeiro, a gente tem muito meme, a gente tem muita coisa. É legal ter essas. Esqueci a palavra. Mas essas relações com questões eurovisivas, tipo, só a gente ir olhar a música Patati Patatá e pensar uma coisa dessa. E só foi eurovisivo brasileiro ia atender. Então é uma coisa. É um nicho do nicho do nicho. É bem perfeito pra essa zona do iceberg. Eu achei que foi uma escolha excelente, Alex.
É, porque é só BR que gosta disso daí, lembra? Ana também lembra, né? Eu adorava essa música.
Era meu primeiro lugar em 2018. No festival da canção.
Né?
Eu acho que foi mais perto que o Brasil chegou de ganhar o festival da canção.
Não, o mais perto foi aquela delícia do Viva La Diva em 2017.
Ah, verdade.
Que ganhou o televoto, que, né, que tinha uma obra tosca, viadística pra caralho. E um dos homens era brasileiro. Enfim, mais um dessa da próxima camada. Primeiro ensaio de Sisters. Que eu sempre vou falar. Sempre vou falar desse ensaio icônico das mulheres sapatão falando que são irmãs. Ai, ai, ai. Como não esquecer? Como não esquecer disso daí? No bora, porque eu acho que só, tipo, eu, a Ana e mais, sei lá, três pessoas no mundo vai se importar com essa delícia desse ensaio de Sister que acabou me fazendo essa música ser um guilty pleasure. Gente, a música sobre irmandade e isso, aquilo, e aparece o quê? Casal de lésbicas que se beijando e pegando de banco de imagem. Ícone. Amir?
Eu tenho que contar essa história. Uma vez eu, sem querer, meu fone desplugou do celular e eu tava ouvindo Sisters em público.
Meu Deus.
Começou a cantar o refrão bem na hora que o fone desplugou e começou a tocar pra todo mundo ouvir.
Sister!
Não, aquela pessoa. Não lembro a letra. Mas daí começou a fazer
assim,
o hippie pegou o celular e falou: tira. Você vê aquele nervoso quando tu eu pego ouvindo uma coisa que não devia? Quer tirar logo em público? Era isso.
É assim, tipo, você não ter vergonha de você ouvir coisa do Eurovision em público, mas ouvir Sister, pelo amor de Deus.
É, essa música eu tenho vergonha. Eu prefiro ser pego ouvindo, sei lá, Letônia 2008, que era dos Piratas, do que ouvindo isso.
Mas os Piratas era boa.
Oxe. Foi isso mesmo.
E Ana, né, comente, porque você também se lembra desses da Lérbica, né?
Elas ficaram 100 pontos no televoto porque mudaram. Porque se elas tivessem botado a sapato, eu estaria ligando para a minha prima na Bélgica. Por favor, vote na Bélgica. Porque esta Dasa merece tudo. Melhor que a Ruth. Um vencedor mais digno. Muito melhor que a lâmpada da IKEA. Eu posso provar.
Paulo, você lembra dessa sapatão?
Lembro, principalmente porque vocês dois não param de falar sobre, então é meio difícil de esquecer, não é? Não, mas o que eu acho curioso é que as sisters não eram irmãs, e elas colocam foto de amantes no telão, sendo que elas não eram amantes. Ou seja, e elas estavam representando a Itália, sendo que elas eram suíças, né? Alguma coisa assim.
Não, é a Alemanha.
Alemãs.
Ah, é verdade, a Alemanha. Gente, é a globalização. É a globalização, entendeu? E realmente, eu acho que nesses momentos de caos, isso é o Eurovision. É um caos organizado e às vezes não tão organizado, né? Só da Itália. Então são coisas que a gente gosta, é palhaçada, é patati patatá.
Uhum. Próxima dessa última camada, Conan Osiris e a Palestina, né? Que tem essa teoria maluca de que o Conan Osiris, cada vez que ele apresentava, ele tava com uma cor diferente. Então todo mundo falava, ah, é porque ele tá querendo mostrar as cores da bandeira da Palestina, que ele tava protestando usando as cores nas roupas. Eu, gente, menos, bem menos, falar que ele tava fazendo protesto em favor da Palestina e usando as cores da roupa dele, não tem nada a ver. Amir, fala de onde tiraram essa teoria.
Eu tenho, além disso, eu quero fazer um comentário. Mas
fala.
A primeira teoria foi tirada do CPTK.
Uhum.
Segundo, que ele parece uma árvore de Natal com esse verde nessa cor, nesse fundo vermelho da foto.
Oi, Ana, quer comentar? Porque eu sei que você também defende essa teoria, só que não.
Ah, essa, eu não sei qual eu gosto mais. Se é essa ou a de Ucrânia 2014.
Ucrânia 2014 é muito boa também.
O que será que o Bárbara Dexter ganhou significa? Uma vitória para as pobres crianças palestinas que não têm roupa. Estão ocupadas tentando sobreviver e não tem tempo para pensar em roupas, em moda.
Icone que pensa no fashion. Ai, ai, mas ai, era muito ridículo falar aquele
processo. Olha, fazendo um leve comentário, vindo do Conan Osiris, eu não duvido de nada, entendeu? Então, assim, não duvido, não é o que eu duvido, de verdade. Se alguém falasse pra mim, nossa, o Conan, ele usou três cores diferentes porque ele queria representar a Palestina, porque ia ser Israel, eu não ia duvidar, de verdade. Porque eu acho que ele é um desses artistas tão louco, que tem uma visão tão longe, tão mil coisas ao mesmo tempo, que pode ser, não vou negar. É meio, né, fora da casinha, meio coisa louca, mas, né, não é algo tão improvável pra mim.
Próximo daqui é o Sapato Espanha, que acho que... Because of my shoes, one is love and another is pain. Né? Gente, eu odeio essa música, mas vamos passar rápido. Eu só botei aqui só pra fazer piada mesmo do Sapato Espanha.
Because of my shoes, I'm wearing today. One is called love, the other is pain. Gente, essa música está não ironicamente no meu top 10 de 2013. Um dos motivos é por causa da pronúncia.
Gente, que música horrível. Eu não gosto dessa música, não. Mas tá aqui só pela zoeira. Não vou gastar muito tempo. Eu só botei só porque eu sei que a Ana gosta e ama o Sapato Espanha. E da outra que eu só botei só por causa disso daí, que o Ribaque morreu e foi substituído. Que todas essas coisas tem que sempre estar no meio alguém que foi morrer substituído. E por que não Ribaque, né? Pra permanecer sempre essa mesma cara. E também essa música ruim do De Repente só pode significar uma coisa: morreu e foi substituído. Concorda comigo, Amir?
Fonte CPTK. Eu acho que sabe por que era essa teoria? Porque a música... ele fez um hino e um hino de merda. Um hino de lixão, que é a música de 2018. Fairy Tail é um ícone, icônica, perfeita, divina, maravilhosa. Não digo paixão. That's how we write a song. devia ser enterrado no aterro sanitário. Quem foi com aquele videogame dos anos 80? Pegar todas as cópias de música, dessa música, e jogar num deserto e pra ninguém ter registro dela.
Yes. Paulo, quer comentar sobre essa bela teoria?
Essa eu acho ruim, de verdade. Porque tem algumas coisas que são mais loucas, que você fala, nossa, que bizarro, mas ai, que legal. Tipo a do Conan Osiris e as Cores da Palestina. Eu acho que é bizarro, mas é um bizarro com uma linha. Gente, que mecanismo, como assim? Agora, ai, morreu foi substituído, é tão Avril Lavigne, é tão 2004, ai, menos, sabe? Sejam mais criativos. Quer fazer uma coisa louca, seja criativo. O negócio é assim.
Ana?
Olha, eu vou fazer uma previsão, que eu acho que talvez o Ribac seja substituído outra vez, porque agora que ele perdeu o recorde de maior pontuação no Televoto para a Estefania, eu tenho certeza que ele vai voltar pro Melody Grand Prix.
Não duvido.
Porque ó, ele voltou justamente quando ele perdeu o recorde de maior pontuação pro Sabal do Sobral. E agora que ele perdeu o recorde do Televoto, cara, que ele tinha...
Agora ele quer vingança, né? Coincidência, acho que não. Próxima daqui dessa última camada, George Floyd no lírico vídeo de uma música da NF irlandesa. Essa coisa foi tão de mau gosto, foi tão feia. Dessa
eu
música.
Eu não sabia disso. Quero mandar quem criou essa teoria. É a House of Dick, ou Casa do Caralho.
do George Floyd?
A teoria dessa foi tão mau gosto que eu... Ah.
Não, essa do George Floyd foi polêmica, tanto que essa imagem não tem mais. Eles colocaram uma censura, né, da parte...
Foi muito mau gosto.
Foi muito mau gosto. De, vamos fazer, ter certeza que você vai respirar e aparece o George Floyd. Isso foi de mau gosto, foi feio, eu lembro que foi polêmico na época, na NF. Você lembra? Você acha que até tinha comentado, né, Ana? Isso.
Lembro, reitero que continuo achando a Irlanda o pior país do Eurovision. E isso aí, pelo amor de Deus. Gente, essa pessoa, eu não lembro quem é que cantava essa música, mas essa pessoa não tem um amigo, sabe?
Ela ficou em segundo lugar na NF, que é pior.
Também não tem um neurônio pra ver tem um George Floyd. Isso não é legal, vamos barrar. Reconhece. Não culpe apenas o cantor, culpe a delegação, porque daí a gente vê isso.
Você não lembra disso não, né, Paulo?
Eu nem vi isso. De quando é isso?
Desse ano.
Desse ano?
Na NF da Irlanda. E ficou em segundo lugar ainda. É.
Não, eu não acompanhei a NF irlandesa. Gente, que bizarro, né? Pra quê? Pra quê? Porque eu penso assim, se fosse algo que aconteceu na Irlanda, até faz um pouco mais de sentido. Seria igualmente de mau gosto, mas pelo menos, né? Agora, as pessoas pegam um negócio de outro país, que deu toda uma polêmica, que gerou todo um movimento e várias ações positivas. Por quê? Eu só fico pensando, por quê? O que passou na cabeça das pessoas, né? Porque no caso do I'm Gonna Infect My Generation, por exemplo, a intenção foi boa. Deu ruim, mas a intenção era boa. Agora, que intenção que eles tiveram com isso? Eu realmente fico tentando pensar. Porque não faz sentido pra mim. Não dá nada de bom pra sair de um negócio desse. Gente, por quê? Alguém sabe explicar?
Também não sei.
Sabe o que é pior? Eu, às vezes, dou um passe livre pra close errado de país que não tem inglês como língua nativa, porque não é língua nativa. Agora, a Irlanda sabia exatamente o que estava fazendo com isso aqui, porque, porra!
Poxa!
Ai, nossa! Bizarro! Não de um jeito bom, porque eu falo muito bizarro, gente. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Isso aqui é um bizarro incompreensível.
Mais uma aqui da sétima camada. Temos a Benedetta Boccia, também conhecida como... A mãe da Fiamma, que sempre eu boto ela como foto de perfil quando chega a parida do Jesk, né? Que é assim, é bem pra quem começou ouvindo o podcast lá nas primeiras edições, que tem as cenas do clipe da música da Itália do Jesk de 2016, tá lá que é uma música de mãe, assim, a música, mamãe, eu te amo, isso, aquilo, e qual é a reação da mãe? Essa daí que tá na foto. O amor que a mãe tem pela filha, muito grande, que exponha, quanto ela ama sua filha. Mas essa cardiã, tá, vambora daqui. Vambora daqui.
Foi o mesmo jeito que o Fábio Júnior olhou pro Fiuk quando ele cantou Pai.
É É decidir. E só não, tipo umas. E só é tipo uma. Acho que. Só quem gravou o podcast naquela edição e a Ana, mais, sei lá, umas três pessoas que entende porque eu amo botar essa foto da mãe da Fiamma todo Junior Eurovision. E você é uma delas, né, Ana? Comente.
Sim, apoio. Vamos ter mãe da Fiamma esse ano, mês que vem?
Não, não vamos ter. Então, que a gente vai ter a Itália de astronauta. Mas o quê? Tadinha, Itália cada ano no JESC mais tristeza, vem. Mas tá aqui também, só pela piada.
Não pela aquela vitória absurda de 2014.
Uhum. E nessa, tá aqui só pela piada e referências de antigas dos Podescs bem velhos. Bem, isso é bem tipo edição 5, edição 6. Falar da mãe da Fiamma. E outra delícia aqui dessa camada, temos... O júri barrando a Laura Bolsonaro. Vocês lembram disso?
Ai, que alegria. Eu nunca falei mal do Ibox.
Ah, eu sempre vou falar mal.
Não, né? Sim, eu sempre vou falar mal, mas é que eles foram luz.
Luz? Okay, luz negativa.
Que no final das contas... Deu o pior resultado da história da Romênia, que eu achei roubado. Mas antes, o resultado ruim com a música que eu gosto, que é uma homofóbica que votou no Trump.
Uhum. Pra quem não lembra dessa treta, né? Que, tipo, uma das grandes favoritas pra vencer na final nacional da Romênia em 2019 era a música da Laura Breta, que é a música operática de pai. E aí o que aconteceu depois de descobrir que ela é homofóbica, que é não ao casamento gay, que isso, aquilo. E aí as Wii Pops, que estavam super defendendo a música quando descobriram isso e elas eram jurados, foram lá e barraram a bonita, dando pouquíssimos pontos, dando votos, 10 pontos para Bela Santiago e da pontuação máxima para Ona Sunday. Todo o restante do júri também sabotou. Botou essas músicas, botou a super favorita lá embaixo de propósito para perder. A única que não botou, que claramente dava para ver de que não tava nada, não sabendo desse esquema, era a Emília da Floresta, que era a única que tipo tava com os votos totalmente diferentes dos jurados. Tava todo mundo votando num jeito e a Emília da Floresta votando de outro jeito. E ela foi a única que meio que pontuou a Laura Bolsonaro. Final das contas, Laura Bolsonaro barrada. E Ana, quer comentar mais alguma coisa dessa polêmica?
Monstro! Emília da Floresta, você é um monstro! Eu torcia pra Bela Santiago, então eu tenho assim, um sentimento de revolta. Eu gostava da Estel, achei uma música que merecia mais, não é mentira. Merecia mais que a Clarice Falcão no primeiro álbum, versão dinamarquesa.
Entendo. Você lembra dessa treta, né, Paulo?
Lembro sim, eu já acompanhava. Eu lembro que eu super torcia pra Ona Sunday, eu não gostava dessa música da menina Laura. Sei lá, mas eu achava engraçado. Hilário, porque era do nada. E sabe uma coisa que eu penso? A Romênia adora isso, né? Botar uns vocal operático do nada, vir de Cezão. Mas Cezão funcionava, por quê? Tinha uma vibe camp, deliciosa. E ele tinha voz mais assim, e aí do nada ia... Funcionava. A menina Laura, sei lá, não acho que funciona tanto, mas... Eu lembro que o pessoal ficou putaço, tava realmente uma galera... E dividiu, porque de um lado você tinha a galera que realmente colocava não quero uma pessoa com essas visões, não vou dar meu voto, não quero. E você tinha uma galera que tava nem aí. Então é bem dividido, assim. Porém, gente, Eurovision é das gays, não tem o que fazer. Não se meta com as gays, não se meta com as drag, não se meta com as trans, não se meta com os bissexual e nem com as lésbicas que ficam chocadas porque o som acabou no calanete. Não faça isso. Não faça isso, por quê? Porque a gente é unido, nunca é. Mas quando chega junho e Eurovision, a gente se une, entendeu? Então, é uma coisa assim que foi lindo de ver. Não vou mentir, foi interessante. Foi um momento assim, bacana e tal. Mas realmente essa música era muito cotada. Muito cotada.
E é bizarro o fato de que a Louise Wipox tinha o dobro do poder de voto que o televoto romeno.
Isso também deu uma polêmica desgraçada na época. O pessoal não ficou feliz com isso.
Né? Como assim? Duas blogueirinhas aleatórias do Reino Unido têm mais poder de voto do que a população da Romênia.
Mas eu não julgo, sabe por quê? Imagina, sei lá, um The Voice Brasil. Quem tem mais poder que o Brasil inteiro? Diva Depressão, por exemplo. Eu também ia ficar revoltado. Eu ia ficar revoltado, porque assim, adoro Diva. Mas, gente, você botar o poder na mão de duas pessoas, complicado, né?
E por último, mas não menos importante, o icônico Bulgária 2009. Porque isso daí é. Depressão. Essa daí é bola total. Isso daí.
Ai, por quê?
Isso, porque isso daí é coisa obscura, isso daí é fossa. É fossa dos icebergs, porque a gente não dá. Sem comentários sobre o porquê Bulgária 2009 tá aqui. A risada do Paulo diz tudo.
Acabou bem, é pra fechar com chave de ouro. Gente, é um caos. Lembra que eu comentei mais cedo sobre o Eurovision ser um caos organizado? Bulgária 2009 é um caos que é tudo menos organizado. E é por isso que é maravilhoso. Vão assistir, mas assistam são. Assistam sabendo que você pode ter ali uma leve náusea, entendeu? Porque é tanta coisa acontecendo, uma labirintite ataca. Ai, mas é muito...
A Mirna tá falando. Eu sou a mulher que tá sendo... puxada pelos pés de madeira.
O Paulo é o vira isso, negativa.
É a high note do Krasner. Ai, meu Deus.
É, eu sou a eu vira a baby do Brasil, porque pra mim é o híbrido.
E o amigo com certeza é o Krasner, que tá das notas malucas. Ai, ai. Ah, mas gente, eu não dava. Queria muito pôr essa música como uma das últimas partes, porque é pra fechar com chave de ouro. Eu acho um ícone falar sempre de Bulgária 2009. É uma das apresentações mais icônicas pro bem e pro mal. E assim termina desse iceberg. E antes de finalizar, vocês lembram de mais algum momento que não foi citado aqui que foi icônico? Ana?
Nas skins. Sabe a Orieta que participou do Sanremo, a velha safada?
Ah.
Quando o Maneskin ganhou, ela foi falar, pra falar sobre ele, assim. Só que em vez de ela falar Maneskin, ela falou nas skins.
Eles não podem nem usar droga numa mesa em paz. São acusados de nazi agora, gente. Sacanagem.
Você lembra de algum momento icônico que faltou aqui, Amir?
Não. Não, tá maravilhoso isso, esse podcast. Eu ri tanto em vários momentos. Nunca se esqueçam, sempre que vem uma teoria absurda, comente.
E foi assim que terminamos esse iceberg e a edição 100, yay! Espero que tenham gostado que a gente comentou umas piadinhas eurovisivas, né? Eu montei esse iceberg com todo carinho para todos vocês, quem tá ouvindo, gravando e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado dessa edição e que, né, parabéns para nós, né, que chegamos à edição 100. E ficamos por aqui, né? Desculpa, ficou mais longo do que eu imaginava. Eu pensava que ia durar tipo uma hora e meia. Tá aqui durando quase 3 horas essa gravação. Mas foi divertido, eu gostei de gravar com vocês, seus lindos. E Ana, mensagem de despedida, jabás, etc. pra gente.
Beijo, gente! Que venham mais 100 edições!
Amir, mensagem de despedida, já base de seta pra nós.
Talk about Amir. Que vem muito mais que 100 edições, né, pela frente. Muito obrigado pela participação. Eu amei esse episódio. Tamo junto, pessoal. É isso.
Paulo, mensagem de despedida, já base de seta pra gente.
I'ma make you say you love me. Don't know why you want me. Gente, que venha mais 100, que venha mais um iceberg. I'll be your icebreaker. É isso aí. Ai, ai, maravilhoso. Ouçam os outros, gente. Tem 100, tem muita coisa. Então, se você acabou de ouvir esse, vai ouvir outro. It's called binge viewing.
Binge watching de podcasts. E, bem, aqui é o Alex Tavares, adiciona a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, segue no pod_ask no Instagram. Se inscreva no Chabolacha Zero Vídeo, conteúdo Eurovisivo, Reacts, etc. Boy, bem divertido. E, né, quem diria que conseguiu um projeto que chegou a mais de 100 episódios, né? Que coisa bizarra. E, infelizmente, nesse ano eu gravei bem poucas edições, mas é por questão de preguiça, um ânimo e também muita coisa acontecendo. Cada um tem as suas preocupações e tal, e nesse ano tive das minhas. E, né, nessas loucuras, de uma edição e outra, Ana mudou de país, eu fui pra Islândia, voltei, a Mir tá fazendo uns baitas projetos, o Paulo também tem seus outros projetos, então é só adicionar a gente pra saber sobre os nossos outros projetos aqui, então não deixe de acompanhar, mas o podcast ainda tá aqui, continua vivo, firme e forte. Próxima edição vai ser sobre o Junior Eurovision, tem que ser, porque já saiu todas as músicas nessa gravação. E a gente já vai falar que não tá tão interessante, e provavelmente Reino Unido vai vencer nesse ano, né? Chocante. Mas enfim, isso vamos comentar no próximo podcast sobre o Junior Eurovision. Então ficamos por aqui, beijo pra vocês, seus lindos, até a próxima edição. Tchau, tchau.